Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos falar sobre um dos melhores diretores, na minha opinião. Porque, né?
Polêmica.
Eu vou explicar o porquê mais pra frente, mas aí tem total a ver com a temática do Mundo Freak. Muita gente não pediu pra fazer esse tema. O pessoal pede pra gente falar de Gravity Falls, pede pra gente falar de Twin Peaks, de Supernatural. Porque, tipo assim, são temas que estão em voga hoje. O Shyamalan não tá em voga já tem uns 15 anos. Esperamos que ele volte aí com, né, o novo filme dele. Mas é um cara que eu sou super fã, acho que tem tudo a ver com o Mundo Freak. Temos aqui ele, também que já gravou com a gente algumas vezes, inclusive na Bruxa, o Fernando Ticon.
Olá, galera. Fernando Ticon aqui. Eu sou lá do canal, website Hora do Terror. A gente tem um canal no YouTube que fala sobre filme, livro, jogo, tudo de terror. Coisas saudáveis, coisas felizes, que minha mãe adora. E a gente assistiu, né, o novo filme do M. Night Shyamalan. Shyamalan? Ou Shyamalan? Não sei. Essa é uma das grandes dúvidas.
Isso é um tópico que a gente discutiu daqui a pouco, como que isso. Fala o nome dele.
E aí, nós três, né, nós participamos da mesma cabine de imprensa. Exato. E a gente vai debater sobre todos os filmes do diretor, né, roteirista do diretor.
Exato.
Inclusive de Stuart Little, tá?
Exato. E a gente tava lá, tava nós três, o Jovem Nerd, né? Todo mundo de gente. Sim, olha aí. É, isso aí, a cabine, a gente ganha almoço, né? Pobre é isso, né? O cara vai pelo almoço.
Pô, além de ser pobre, eu pedi o almoço errado, que o meu não veio com carne.
Olha
aí, massa.
Acontece. Tá, eu olhei pro prato da pessoa do meu lado antes de pedir, eu já. Opa.
Pediu a mesma coisa.
Ó, igual dela, não sei nem o nome.
Pior fui eu. O Nando viu que eu tava olhando pra carne dele e falou: quer um pouquinho? O cara cortou metade do bife e deu pra mim, cara. O cara realmente respeita os gordinhos, cara. Tem que dar o braço a torcer. Mas enfim, temos aqui também ele que tá aqui, essa voz sombria que está aqui com a gente hoje. Temos aqui o Daniel, lá do canal Lenda Urbana, que eu acredito que muita gente conhece.
Olá, boa noite. Eu disse que ia começar a fazer com esta voz.
Mas eu já entreguei a paçoca toda com essa. Boa noite.
Queria muito chamar o Daniel pra gravar com a gente, já não é de hoje, ele sabe que a gente acaba se encontrando nos eventos, a gente vai, porra, vamos participar, eu vou gravar um vídeo seu, você vai gravar um podcast meu.
Verdade, Andrei.
E pintou aí da gente estar na mesma cabine, e, enfim, quero falar do Shyamalan, nada mais justo que eu chamar alguém que é especializado em cinema pra falar também.
Então, mas tem uma coisa, né, porque primeiramente, boa noite a todos, boa noite Fernando, boa noite Andrei, boa noite pra quem está nos ouvindo. Boa noite, não, né? Porque não é poder. Tá boa noite aqui.
Eu dou boa noite.
Mas o Mundo Freak é sempre à noite.
Sempre boa noite.
Escurece enquanto a pessoa tá escutando.
É verdade.
É verdade.
E eu sempre digo que, na verdade, o Lenda Urbana, a gente fala de terror, de cinema de terror, mas a gente não é especialista em terror, assim. A gente produz terror, né? Eu conheço bastante de alguns diretores, do Shyamalan. É Shyamalan, Shyamalayan, Shyamala.
Como a gente... O Chacha. Vamos chamar o Chacha.
É o Chacha.
É o Chacha.
Então, mas eu gosto bastante. Por isso que quando você falou, eu me animei com a ideia, porque é um diretor que eu gosto bastante. Inclusive, tem alguns filmes dele que eu acho meio... Mas a maioria são filmes que me prendem.
Sim, sim. Excelente. Então é isso. Vamos conversar um pouquinho sobre M. Night Shyamalan. Então, bora lá pros recadinhos e a gente já volta. Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou bem diferente, mas excelente. Espero que vocês gostem. Vamos agora para os recados. Bem, Apoia-se. Pra quem não sabe, ocorreu uma novidade na quarta-feira. A gente gravou o Contatos Imediatos, no qual foi ao vivo. Sim, isso mesmo. A gente utilizou a plataforma Hangout e a gente liberou acesso pra todo mundo e foi um teste. Por quê? A gente tá querendo trocar o Skype pelo Hangout e o Hangout tem a possibilidade da gente ser visto. Olha que interessante. Só que, diferente de como aconteceu na última quarta-feira, essas vão ser gravações fechadas para os apoiadores. Então, mais do que nunca, se você quer escutar programas na íntegra, fazer sugestões, vai ter um chatzinho lá que você pode participar com a gente, ver as pautas antes de todo mundo, fazer sugestões para as pautas, além de participar de sorteios e muitas coisas legais, você também vai estar ajudando a gente a contribuir com novos programas que tá vindo aí. Popularium vai chegar agora em maio e o Criptologia. Se você não escutou, só ir lá no site, colocar Criptologia no nosso campo de busca e procurar o nosso episódio piloto ou o próprio Popularium também. Caso você não queira ou não possa apoiar, mas quer, você já pode fazer algo. Você pode comentar nos posts ou indicar o nosso podcast. Esse tipo de coisa já é um pagamento muito foda pra você que tá sempre com a gente. Muito obrigado a você por isso. Vamos aumentar aí a nossa pirâmide Illuminati. Agora, recadinho da Penumbra Livros. Você tá participando do concurso do Instagram da Penumbra? O prêmio são todos os livros do selo. E olha só, a senhora Penumbra, a Lívia, acordou de muito bom humor. Ou como ela mesmo diz, meio maluquete das ideias. Agora, além dos livros já lançados, vai ser adicionado também o quê? O novo lançamento da Penumbra. Aleister Crowley e o Deus do Oculto entrou para o pacote também. Este livro atrasou um pouco e ainda não foi lançado, mas você, ganhador, já vai garantir o seu. Lembrando, como é que você faz para participar da promoção? A gente quer saber como é que é o seu cantinho de leitura, o seu jeitinho Penumbra de ler. Fotografem como vocês aproveitam aquele livro gostoso, seja da Penumbra ou não, e posta lá no Instagram com a hashtag Quero Penumbra. A foto mais penumbrosa, penumbrística, ganha. Então segue lá o Instagram, @penumbralivros. A promoção vai rolar até a próxima segunda-feira, dia 3 de abril. A Ira acabou de me passar aqui um recadinho rapidamente, avisando a vocês que presente para os ouvintes do Mundo Freak. Primeira mão, ponto G será semanal. Olha que excelente, cara. Por favor, galera, conheça esse projeto maravilhoso se você ainda não conhece. Mulheres Incríveis, podcast feito por mulheres para todos os gêneros. Não tem nada querendo convencer ninguém de nada, é apenas cultura. Mais cultura pra gente ficar aí mais safo no nosso dia a dia. A gente conhecer essas mulheres que são incríveis no comando da Ira Croft e também com as participações da Tupá, da Ju e de um monte de menina super talentosa. E finalmente, um último freakout. Olha, galera, a gente tá com tudo, hein? Freakout de aniversário. Não tem como perder. Então, ó, em breve, a gente vai ceder as datas aí pra vocês. A gente pensa em fazer novamente lá no Bar do Justo. Se você quer participar com a gente, vambora. Semana que vem a gente vai anunciar os detalhes, mas se prepara que vai bombar e a gente quer conhecer vocês. Vai ser uma grande festa. Beleza, gente? É isso. Bora lá pro episódio. Confessar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte. Eu sei que o Shyamalan, ele é um cara que ele é muito polêmico em diversos sentidos, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de alguns filmes, mas não gosta de outros. Mas eu tenho que falar que tem algo nos filmes dele que, eu particularmente, e assim, eu não sou aquele cara que ignora os defeitos. Tem defeitos, inclusive Fragmentado. Eu tava conversando com o Nando, tem coisas que eu não gostei, etc. A gente pode abordar um pouquinho mais pra frente e tal. Mas é que ele tem um tempero, e não é uma piada por ele ser indiano, tá bom? Mas tem um tempero nos filmes dele. Que assim, que eu dou muito crédito pra um diretor que consegue não ser genérico, que consegue imprimir ali uma identidade. Isso me agrada muito em qualquer tipo de obra. É aquele cara que eu vejo, eu olho pra aquilo e eu falo, olha, é desse cara. E o Shyamalan tem muito disso.
É uma identidade, né? No sentido de você reconhecer a obra, às vezes, e falar, opa, eu conheço esse tipo de cena, essa trilha sonora subindo, eu conheço, ah, deixa eu olhar, ah, é do Shyamalan.
Exato. É verdade. Uma coisa que o diretor, né, ficou muito conhecido pelos seus finais, né, pelas suas grandes reviravoltas, né, foi quando ele começou, né, a ser realmente reconhecido como diretor e roteirista. E eu acho que nesse quesito ele teve sempre os altos e baixos, né, a boa fase, a má fase e tal. Mas uma coisa que sempre foi muito, muito uniforme pra mim, todos os filmes dele, são os personagens, cara. Porque é isso que, pra mim, né, o grande tempero do Shyamalan são os personagens e como ele consegue aprofundar, como ele consegue dar as características, né, as singularidades de cada personagem o suficiente pra você se identificar com aquele personagem. E isso enriquece bastante a história. Apesar do final, às vezes, não ser realmente o agradável pra todo mundo, né, criar aquele debate. Mas, no geral, os personagens e os atores, né, são sempre atores que estão no momento certo da carreira. Como ele mesmo falou lá na coletiva que a gente assistiu, os atores estão no momento certo, o papel tá correto, tá tudo certo, e os personagens, eles emanam, sabe, essa sinceridade, essa coisa, sabe, bem característica dele.
É uma coisa que eu gosto dos filmes dele, por exemplo, A Vila, que é o meu favorito dos filmes dele, também tem uma questão além do terror. Você não sabe se aquilo realmente existe, no sentido de tá no roteiro, ou tá na história, ou se aquilo é uma piração da tua cabeça, ou você fala que é os personagens que vão viver aquilo num sentido de, nossa, será que o cara que tá brisando demais? Eu vi um pouco disso em Fragmentado também, mas o que eu gostei muito no filme A Vila é a crítica. Na verdade, não é uma crítica, mas é assim, uma análise social que tem no filme, né? Você começa assistindo o filme, acho que eu não vou dar spoiler nenhum, porque A Vila já é um pouquinho antigo. Mas você começa assistindo o filme pensando que é um filme de época, e aí tem a menina, a protagonista, que é uma menina cega, que ela que vai atrás, digamos, da cura pro suposto namorado dela, pro futuro marido, enfim. E ela que sai louca no meio da floresta, enfrentando todos os monstros que, na verdade, não existem, mas existem porque já estão criados por aquelas pessoas que sofreram um trauma. Eu gostei muito desse filme A Vila por conta dessas questões, assim. Eu sou meio chato em algumas coisas no sentido de filme de terror, pra mim, tem que ter um contexto. Eu gosto dos jumpscares, eu gosto da história, às vezes, rasa com bons jumpscares, mas não é tudo. Por exemplo, quando a gente fala de um filme como A Bruxa, que é um filme que fala de satanismo, que tem vários símbolos que, se você não prestar atenção, eles vão passar despercebidos. O filme do Shyamalan tem, eu falo Shyamalan desde sempre, me acostumar com Shyamalan vai ser difícil. Os filmes do Shyamalan têm essa coisa de você analisar um pouquinho, né, da identidade dele, a história que tem que se conectar. Então, por exemplo, A Vila, eu gostei muito nesse sentido, porque na hora que ela pula, por exemplo, que ela passa pela floresta, que ela pula aquele muro e ela sai numa cidade atual, que não tem nada de época, você fala, ué, não tava vivendo com aquelas roupas todas e tal, e aí você vê um guardinha normal, vestido com roupa dos anos 90, sei lá, dos anos 2000, e aí eu começo a falar, nossa, o cara, dá pra estudar. Eu falo que dá pra fazer uma tese da vila, uma tese de mestrado, da questão social da vila. E eu gosto muito disso, né? E A Bruxa traz isso, né, de você ver a questão do satanismo nos símbolos de uma pessoa que é escolhida pelo próprio Satã, pelo próprio Lúcifer, e ela mesmo não sabe. Também tem, eu faço um paralelo com o cristianismo, que eles falam muito disso. Você foi escolhido por Deus, só que você não sabe, você tá descobrindo. E é engraçado, a pessoa que é escolhida não saber que é escolhida. E dá pra fazer uma análise disso no filme A Bruxa. Na vila também, você vê pessoas que sofreram com uma tragédia muito grande, e elas que têm a visão perfeita não vão atrás da cura pro cara, e uma pessoa que não tem uma visão vai atrás, enfrenta um monstro que eles inventaram. Então eu gosto muito desse sentido do cinema. Só que eu percebo, não sei se vocês têm essa percepção, que a massa, ela meio que ignora essas coisas, essas questões no filme de terror, né?
Ela fica só com plot twist e se gostaram ou não dos personagens, basicamente.
Porque eu lembro que teve, eu falo demais, quando vocês quiserem que eu pare de falar, se
falar relaxa, vai.
Não, relaxa. Pode falar.
Não, mas eu lembro que, falando da Bruxa, foram dois grandes sucessos no cinema, na verdade, de terror, no ano passado. Então foi A Bruxa e Invocação do Mal 2. E eram filmes completamente distintos, embora do mesmo gênero, mas A Bruxa me agradou muito mais do que A Invocação do Mal 2. Só que quando eu pergunto, por exemplo, lá na página do Lenda Urbana, quem gostou mais, Invocação do Mal ganha de lavada, né, da Bruxa, sim, assim. Sim. Então eu percebo que os filmes do Shyamalan têm uma coisa nesse sentido, assim, por isso que o pessoal ama ou odeia, porque, ah, que filme louco, não tem nada a ver, a dama na água, a mulher uma sereia na banheira. Mas tem um... Se você ignorar todo por trás daquilo, né, você acaba vendo só uma sereia na banheira, né?
Mas eu concordo isso, mas eu até adicionaria um pouco mais. Eu acho que o Shyamalan, é claro, ele fica no limiar, é claro que ele não agrada todo mundo, inclusive as críticas a ele, dos críticos, né, do grupo de crítica de cinema mesmo, tem meio que uma birra com ele, etc. A gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu ainda acho que, apesar de toda essa riqueza do subtexto dele, do subjetivo, ele tem também aquela camada de cima rasa, eu acho que ele consegue fazer um equilíbrio bem legal que a massa ainda consegue gostar.
Consegue. Eu penso isso. Verdade. Entre o que o terror pop, que tem um pouquinho... Eu senti um pouco de falta de jumpscare em Fragmentado, mas eu senti falta no sentido de precisava ter, mas não que eu senti falta no enredo, entendeu?
Sim.
Eu acho que o filme é fechadinho, bonitinho. Mas pra massa vai precisar ter. Uhum. Eu já vejo os jovens adolescentes, falou que é terror, não levei nem um susto.
Faltou o explícito, do... né? Faltou uma coisa mais explícita.
Você gostou da direção? Não vi isso, quero susto. É mais ou menos isso, entendeu?
Exato, concordo. E é muito legal porque eu acho que tem tudo a ver com o podcast, exatamente porque o Shyamalan, ele adora brincar com aquela coisa do que a gente falou aqui, do subjetivo. Inclusive, quando a gente vai falar sobre essa questão do sobrenatural. Porque nos filmes dele, você tem essa coisa de é sobrenatural ou não é? Às vezes vai para um lado, às vezes vai um pouquinho mais para um lado, às vezes vai um pouquinho mais para o outro. Só que eu tendo a acreditar que grande parte dos filmes dele é muito mais uma questão de interpretação conceitual do próprio espectador.
Exatamente.
Do que realmente ser algo que ele coloca o dedo e fala, não, é sobrenatural e não é sobrenatural. Porque assim, é claro que existem alguns exageros. Ou então, por exemplo, você tem aquela questão da dama na água, que realmente ali aparece as coisas, etc. Mas ele é o mais lúdico, né, dos filmes dele. Mas a maioria dos filmes dele, ele é aquela coisa de, será que é ou será que não é? Não são todos, mas você tem aquela brincadeira com o limiar desse tipo de coisa.
Eu posso dar um exemplo da minha própria experiência, quando eu fui ver o Fragmentado. Cara, quando começou o filme, né, a gente não sabia como ia ser o desenvolvimento e tal. Então, quando apareceu aquelas três garotas, né, e você tem uma garota que é um pouco mais isolada, as outras duas garotas são amigas e tal. Cara, a partir desse momento eu fiquei assim, paranoico, tipo, essa garota não é real, essa garota não tá ali. Essa garota, as três são uma só, tipo, sabe?
Caralho!
No final, é uma garota só com três personalidades. Caraca, tipo, o filme inteiro, praticamente, cara. Assim, toda hora eu tentava prever, né, o que o autor... O que o roteirista, o que o diretor, ele ia fazer. E eu fiquei assim, maluco, eu fiquei paranoico. Cara, eu não vou ser enganado dessa vez. Tipo, sabe?
Ela já está morta.
Você não vai me surpreender. Você não vai me surpreender dessa vez. E isso é muito irado, porque, tipo, ele te dá esses indícios, né? Ele te dá essas, cara, pode ser, não pode não ser. Até o momento onde ele fala o que é, realmente. Mas você fica nessa, cara, sabendo que é um filme dele. Então você já tem uma bagagem, você já tem uma expectativa.
Na verdade, eu não gosto muito de filmes ou qualquer outra coisa de terror que entregue tudo de mão beijada e mastigado.
Sim.
Por exemplo, eu gosto muito da Vila, no que eu já falei, mas também o Sexto Sentido, que pra mim, à época, enfim, eu conheci ele pelo Sexto Sentido, mas assim, fiquei sabendo, descobrindo a obra dele pela Vila. Mas eu não gosto muito quando a pessoa, no terror em geral, não só de Shyamalan, mas no terror em geral, porque o sobrenatural, ele é inexplicável. As pessoas têm uma mania de querer explicar o sobrenatural. Então, assim, você fala, nossa, mas é qual demônio? Por exemplo, a Vala aqui do Invocação do Mal 2, ela tem toda uma explicação de onde ela veio, por que ela aparece, por que ela apareceu de freira e tal, tal, tal. Tudo bem, é legal pra uma narrativa de um filme, de um cinema, mas o sobrenatural, às vezes, ele não explica. Então, por exemplo, se você for olhar por cima do pano, Fragmentado não tem sobrenatural. Mesmo quando ele vira fera, é um cara louco.
Sim.
Que treinou a sua consciência de uma maneira tão poderosa que é aquela questão da consciência, né? Você pensa que você tá doente, você fica doente.
Sim.
Então, ele pensou que ele era uma fera, o corpo dele se transformou e obedeceu o cérebro dele, que era poderoso, a ponto de ter várias personalidades. Agora, sim, se você for olhar por cima disso, isso não é sobrenatural. Agora, se você for olhar por uma questão mais subjetiva da coisa, sim, você já vê que o sobrenatural começa desde o momento em que ele muda todas as características dele.
Uhum.
Pra mim, quando ele entra de menino falando com aquela linguinha no meio dos dentes, aquilo é muito bizarro.
Sim.
Né? É, pra mim, ali já está o sobrenatural.
Sim.
Então, as pessoas, eu sempre, na página, eu recebo muitas críticas, entre aspas, né? Na verdade, são xingamentos. Tudo que você faz é fake, porque eu faço as lives e falo, olha, nós podemos estar com os espíritos, tal, tal, tal. E as pessoas falam, não tem espírito, eu nunca vi. não tem demônio, eu nunca vi. Mas, gente, como se você tivesse que ver a coisa pra acreditar.
Exato.
Né? No Fragmentado, você não precisa ver, ele tá ali, entendeu? Então, quer dizer, se você for olhar, o Fragmentado é um grande suspense, ele não é terror.
Não.
É, por esse lado.
Sim, sim.
Agora, analisando pela questão sobrenatural e ver que o cara é meio crazy, meu, pra mim, ele é um terror maravilhoso, é um terror Exato. Psicológico. Uhum. Então, a Bruxa também, quando eu assisti a Bruxa, eu entrevistei um dos produtores do filme, que ele é brasileiro, inclusive.
Sim, sim.
O Renato Teixeira, da RT Filters, não sei se estou errando o nome dele, eu lembro que era Renato. E aí eu entrevistei ele e eu falei pra ele, nos bastidores, eu falei, olha, pra mim a Bruxa é um drama, né? Pra sim, mim a Bruxa sim. não é terror.
Muita gente nessa leitura.
É um drama, é um drama
de terror, né?
Um drama histórico de terror, né?
Então, porque você vê uma família inteira se matando e não tem nada. Não tem bruxa, não tem nada. No final até tem, né? Porque tem aquela questão toda lá
Então, tem entre aspas, né? Falando. Porque você também é interpretativo, né?
Então, mas é isso que eu tô falando. Se você for olhar por cima desse pano, não tem sim. nada.
Exato.
Agora, exato. Olha pelo sobrenatural, pelo subjetivo. A bruxa sempre existiu. A coisa sempre esteve ali. Aí você fala, tá em quem? Tá na Thomasin, assim, na menina? Inclusive, a Thomasin, assim, é a atriz da bruxa, exato. É a mesma atriz que tá no Fragmentado, né?
Uhum. Sim.
Então, quer dizer, eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa do sobrenatural, uhum. das pessoas falarem, ai, será que é essa? Meu, sobrenatural é a partir do momento que você fala, ai, tem coisa estranha aí. Então, já...
E é interessante que, assim, tudo que a gente tá falando aqui, por enquanto, não tem spoiler, porque tudo isso tem, inclusive, no trailer do Fragmentado, etc. Mas é claro que a gente vai falar dos filmes antigos e a gente vai acabar dando algum spoiler. Então, se você nunca assistiu nada do Shyamalan, assiste, cara, Seis Sentidos, Sinais, O A Vila, etc. O Fragmentado, a gente vai dar spoiler só no final e a gente vai avisar quando a gente for começar a dar spoiler e a gente entrar mais a fundo. Tá bom, gente? Então, por enquanto...
Não, todos morrem no final. Mentira, não morrem, não. Ficam vivos aqueles, né?
Exato. Sim, mas é muito legal isso, porque o que é o sobrenatural? E aí a gente entra naquela coisa meio babaca etimológica que, né, o especialista falando aqui agora. O sobrenatural... ele é aquela coisa que não é natural. Aquilo ali tá sobre. Então, por exemplo, todos esses filmes, bem ou mal, se a gente for pra esse aspecto bem genérico, de não necessariamente tem demônio, não necessariamente tem espírito, todos eles vão acabar tratando de relações de seres humanos que não são nem um pouco naturais no ponto de vista dessa questão do subjetivo. Então, o próprio Fragmentado, você fica o filme todo, porra, você pode ter a leitura que ele é só um maluco e tudo aquilo é a força da cabeça dele. Claro que pode. Mas não quer dizer que a gente tenha que achar que aquilo é normal. Não quer dizer que a gente não pode crer que a nossa mente consegue fazer coisas que a gente não sabe ainda. E é claro que há um exagero. E eu acho que essa faz parte da brincadeira. Porque é aquele tipo de exagero, mas vez ou outra a gente tem uma notícia de alguma coisa incrível que a mente de alguém conseguiu fazer. Eu acho que isso também entra dentro do sobrenatural, sem ser aquela coisa de precisar vir o demonhão, o cramunhão na tua cara. Ah, meu Deus do céu, olha que eu existo.
Pois é, mas quando é em uma parte do filme, isso aparece no trailer também, de Fragmentado, tem um desenho da besta. Né?
Exato.
O que seria
exato.
Essa besta.
Ah,
e na questão subjetiva, se você... Eu não posso falar muito porque vai dar spoiler. Mas o que é essa besta, né? A besta tá na mente dele, né? Porque quando você... Até nos casos normais... nos casos da vida, que você vê pessoas que são possuídas nas igrejas ou possuídas nas seitas, nas religiões. Aquilo é sobrenatural ou é uma pessoa que tá fazendo um teatro?
É assim, teatro no sentido de mega sugestionado, né? Psicologicamente falando.
Então, sim. Porque ele pode teatro no sentido de, eu estou... Não, porque tem gente que faz teatro mesmo,
sim,
tá atuando, sim. E tem gente que entra e cai no chão e começa, né, sei lá, falar em outras línguas, falar em outra... Então, quer dizer, isso pra mim já é um sobrenatural, né? É uma coisa que você não explica, né? E as pessoas têm muito uma mania de querer que o sobrenatural aconteça na nossa vida de uma maneira que acontece nos filmes. Se aparecer um diabo na minha frente, amigo, eu fico louco. A gente fica louco, a gente vai ficar... paranoico, ninguém
exato,
vai...
Exato.
Entendeu? Então, assim, o sobrenatural na nossa vida, ele acontece de uma maneira muito mais, digamos, entre aspas, usando as pessoas. As pessoas dão asas pro sobrenatural, né? Você fala, nossa, você viu aquele cara, tava louco, bravo, matou todo mundo. Nossa, será que tinha alguma coisa nele? Entendeu? Então, essa linha, né, tênue entre o nosso mundo e o mundo sobrenatural.
Me lembrou uma conversa que eu tive com um amigo meu, que ele é mago, etc. Não gravou aqui com a gente ainda, provavelmente nem escuta esse podcast. E manda um abraço também pro Muca, né, que tava comigo, ouvinte nosso. Em breve participará aqui, vou arrastá-lo pra cá. Que ele fala, eu questionei ele sobre essa coisa de não saber o que levar a sério quando o universo quer te mandar a mensagem. Porque quando o cara é mago, acredita em magia e etc., tudo vira motivo pra ser o universo te mandando uma mensagem. Isso é o questão do subjetivo, né? E, cara, ele fala abertamente, não, eu faço o ritual com cogumelo. Enfim, disclaimer rapidamente, não, o mundo freak não incentiva o uso de, enfim, de entorpecentes, etc.
Mas é tão legal.
Não, mas assim, aí eu questionei ele, eu falei, tá bom, mas como é que você vai acreditar nisso, que é uma mensagem de diversa pessoa pra você, se você precisa do cogumelo pra fazer isso?
Está sob efeitos de cogumelo.
Exato. Aí ele me falou algo que é perfeito. Cara, é porque isso é o subjetivo, você tá interpretando a mensagem a partir daquele momento, a partir daquele momento, e aquilo. Se você não quer acreditar, não faz, você não precisa fazer. Mas a pessoa que acredita que tem a crença naquilo, e, enfim, tem diversas polêmicas sobre o chá do Santo Daime e por aí vai.
É, mas o cogumelo que você tá falando, ele também tá nas outras seitas ou religiões de maneiras camufladas.
Sim,
né?
Sim.
Porque, por exemplo, o cogumelo em si ele causa um efeito alucinógeno, enfim, não sei. Mas, por exemplo, na religião católica tem a Eucaristia, que é o vinho e o pão. Então, para as pessoas, aquilo é o próprio Cristo. E aí a gente entra nessa questão sobrenatural. É pão no começo da missa? É. Depois da consagração, vira o Cristo. Então, quer dizer, o sobrenatural tá na religião, né? Sim. Desde sempre aí, entendeu?
Eu vou dar um...
E aí você pega uma Eucaristia consagrada para os católicos, aquilo é o próprio Cristo. E aí você come o próprio Cristo. É bizarro. Você come o próprio Cristo. Eu falo nesse. Eu fui criado em Igreja Católica, né? Eu vou à Igreja Católica até hoje. Então, assim, eu canto em Igreja Católica. Tá piorando, né? Eu sou padre, mentira. Eu canto na missa, tenho uma banda desde os meus 15 anos, eu me sinto bem, é a minha religião. Porém, algumas coisas eu questiono, mas, por exemplo, pra quem é católico, aquilo vale. Pra quem é mago, o cogumelo vale. Sim. Então, você vai chegar pro evangélico e vai falar, isso aqui é Deus? Ele vai falar, claro que não.
Não, mas você tem também essa questão, por exemplo, a própria música. Cara, existe algo mais antigo pra deixar as pessoas em transe do que a própria música? A música, né, aquela coisa que vai te trazendo, e você vai ficando em transe, cara, desde os tempos mais primórdios. Como dizia as músicas de carnaval, você tem essa questão dos grupos tribais e começa a bater no tambor e aquilo vem trazendo e vai.
Grandes guerras sempre utilizaram um tambor gigante com ritmos pra você poder incitar e inflamar os guerreiros, né? Dando um ritmo, uma coisa, sabe? É uma coisa muito psicológica e realmente era muito usado. Só antes da gente se aprofundar em música, eu também queria lembrar que, tipo, a bruxa usou isso, né? A bruxa, o filme A Bruxa, você tem uma bruxa que usa uma vassoura pra voar. Na verdade, ela passa uma pomada alucinógena, né? Num pedaço de pau e se esfrega em contato com a pele, causa a alucinação que ela tá flutuando. E esse tipo de pomada existe, é vendida hoje, sabe?
Onde
esse tipo de coisa.
Isso? Eu quero comprar.
Cara, existe, realmente. Não sei se, mas eu sei porque eu já vi vendendo. E assim como índios, né? Os índios, eles usavam propriedades de plantas diversas para fazer rituais, né? De caça, de sacrifício, de, enfim, de qualquer coisa, de casamento. Eles tomavam soluções, né, compostos, que davam esse ar de alucinação, essa coisa, essa reação. Então, é muito mais impregnado na nossa cultura, assim, só que ele não é levado, tipo, para as grandes massas, né, no cristianismo e tal. São diferentes, são abordagens diferentes, mas a parte alucinógena e subjetiva da coisa sempre existiu, assim, né, em diferentes culturas, e a gente vê isso, e com a música não é diferente, né, como a gente estava falando, os rituais, os cânticos, e na guerra também.
Mas dentro da própria religião católica, tem uma ramificação chamada renovação carismática. E eu tenho medo, confesso. Quando aquela música começa a inflamar, as pessoas começam a cair no chão. As pessoas começam a falar em línguas. As pessoas começam a virar o olho. E assim, meu, é medonho. Embora para as pessoas essa religião ela traga uma coisa boa, essa coisa. Mas dá muito medo, de verdade. E aí você vai falar o quê? Que o cara tá louco? Não, é realmente o poder sobrenatural sobre ele ali, né?
O candomblé, tipo, você tem. Todos os rituais têm música. Existem. Cara, eu já vi festa de música eletrônica de candomblé.
Caralho!
Eu já vi. E as pessoas incorporam no meio da pista de dança.
Eixo, caveira.
Exatamente isso.
Trabalhar. Pega
assim como a Gangrena Gasosa, que é uma banda incrível, que é de Saravá Metal, sabe? Saravá Metal, esse é o estilo deles.
Saravá Metal.
É maravilhoso. Jesus. Inclusive, editor, coloca aí Gangrena Gasosa.
Então, mas aí a gente pode perceber essa questão, fazendo um paralelo entre religiões e filme de terror. O sobrenatural, ele é aceito a partir do momento em que ele é colocado em algo que a gente já viu na nossa cultura. Então, por exemplo, essa música, a música, por exemplo, ela é universal para fazer o espírito humano se elevar, né, ou para atrair espíritos. Mas a católica faz de um jeito usando a música. O candomblé faz de outro usando a música. E às vezes eu percebo que no meio cinematográfico do terror, há elementos que têm que ser usados que as pessoas já estão acostumadas. Aí as pessoas falam, ah, ok. Mas aí quando elas veem em outro... Não sei se vocês estão me entendendo, mas em outra situação, não, isso não pode. Por exemplo, no filme Invocação do Mal 2, a Lorraine, quando ela tá perto de Valak, ela voa, a Lorraine. Ela voa e fica presa Sim. na parede. E as pessoas aceitam isso. Eu não vi ninguém questionando. Nossa, ela voou. O diabo fez ela voar e ficar encostada na parede. Voa no sentido de pressionada na parede pelo poder do demônio. Mas é porque os elementos que estão no filme trabalhados pelo diretor, eles já são conhecidos pela grande massa.
Sim.
Coisa que no filme... Bruxa não tem, porque muita gente não sabe, quer dizer, tudo bem que todo mundo, a maioria sabe, mas muita gente não sabe que, por exemplo, o bode é o símbolo do satanismo, por exemplo, né, a questão do bode expiatório, a cabeça do bode. Então, por exemplo, na hora que eu vi aquele bode se levantando e ficando em dois pés vindo pra cima da câmera, aquilo me deu um pânico, assim, sabe?
Sim.
Mas as pessoas não sabem, então eu vejo que a diferença entre isso é que alguns elementos mais pop e culturalmente instalados, olha que bonito, e culturalmente instalados, as pessoas já conhecem isso, então Sim. elas aceitam. Agora, quando aquilo é verdadeiro, como o bode, como as crianças que não conseguem falar, Jesus é o nosso salvador, no filme A Bruxa, e eles caem no chão e começam a se debater, e aquilo, sabe, as pessoas não conhecem, não sabem o que é isso, não tá culturalmente instalado, culturalmente dito, apresentado, então não vale.
Sim.
Então eu percebo que muito o Shyamalan, ele usa um pouco desses elementos às vezes, claro, de uma maneira muito pessoal, mas às vezes que não tá culturalmente instalado na massa.
Sim, eu concordo com você, e eu até falo mais, ele usa um recurso que me impressiona o quão é claro esse recurso, que às vezes em outros diretores eu não consigo perceber, mas eu sei que estão ali, porque eu consumo coisas de crítica e vão me explicando, poxa, olha assim, toda vez que no Poderoso Chefão aparece algo laranja, quer dizer que vai haver alguma morte, porque isso é um signo que o diretor tá usando pra isso, e eu me impressiono o quanto o Shyamalan consegue deixar isso óbvio nos filmes, essa questão dos signos, né, isso é muito interessante.
Eu não sei se vocês perceberam, mas pra mim ficou muito claro que tem um momento no filme, até no trailer aparece isso também, que o Kevin, né, no papel lá do... Como é o nome quando ele faz o menininho? Ele faz um menininho de 9 anos.
Hedwig.
É o Hedwig, né? Ele aparece com um moletom amarelo. E é o mesmo amarelo usado na vila. Então, na hora que ele apareceu com aquele moletom amarelo, se você ver o trailer e comparar o mesmo tom do fragmentado com o tom que eles usam na vila, aquela capa de proteção, é o mesmo tom, é a mesma cor, entendeu? Então assim, não, pra mim é nítido que isso foi muito bem pensado pelo Shyamalan.
Exato, e não é à toa que é uma das personas que são mais light do cara, né, que você entra em contato com as meninas, né, é aquele momento de segurança, que você tá vendo que aquele cara que é o vilão do filme, ele tá em uma posição em que é seguro, né, que você pode conversar com ele e até manipular ele, né, trocam-se os papéis.
Olha, não tinha visto isso. Exatamente.
Porque na vila, a vila usava amarelo, né? Quem usava vermelho era os capirotos, que não podia vermelho.
É, na verdade, não, acho que não podia usar vermelho em nada. Eles plantinhas vermelhas, eles tiravam e jogavam fora e tal.
Mas os monstros eram também, o signo deles era que eles tinham aquelas capas vermelhas, né?
Vermelhas, e um paralelo pra gente fazer com os Sinais, né? Os Sinais é um filme que eu gosto demais também, assim, sabe?
Exato.
Não mostra muita coisa, mas assim, o que mostra é necessário. Aquela cena das patas do ET embaixo da fresta da porta.
Jesus.
É uma coisa que me deixa, me deixa em pânico.
Nunca vou pra Passo Fundo depois daquele filme, Jesus.
Mas o meu medo... Mas sabe o que é engraçado? O meu medo de extraterrestres é um medo tão absurdo que, assim, eu não tenho medo muito de espíritos. Não tenho medo, aparece um aqui, eu já tô morto. Mas eu não tenho medo tanto de espíritos, embora eu já tenha ouvido coisas, né? Sim. Eu nunca vi nada, graças aos Exus aqui. Mas eu nunca vi nada. Mas de ET é uma coisa... É um medo absurdo. Eu acho que é um medo que eu preciso trabalhar em terapia, porque isso me deixa perturbado, assim, essa coisa de ET, essa coisa de... Uma coisa que me deixa muito perturbado, e não sei se é uma questão de medo de bater o olho, até comentei isso com vocês, é fechaduras, trincos, aqueles barulhinhos de trinco, de coisa... É uma coisa que me... Então eu acho que às vezes os diretores, eles sabem trabalhar algumas coisas que universalmente a gente tem medo, mas que a gente não sabe explicar.
Exato.
Sim.
Né? Tem coisa que eu não sei explicar, por exemplo, esse medo de extraterrestre, eu não sei explicar, esse medo de trinco, de porta, eu não sei explicar.
É que pro ouvinte que não sabe, o Daniel, ele tem medo de... Cara, até agora eu não entendi, mas eu entendi.
Eu também não.
Eu tem medo, sei, de fechadura. Eu
medo é
eu não sei.
Não é medo de fechadura. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu, por exemplo, quando eu tô no ônibus, às vezes quando eu ando de ônibus, eu não posso sentar perto da janela que tem aquele trinco pra você puxar. Eu fico com uma agonia tão grande daquele trinco, por exemplo, porta, quando eu tenho que olhar por fechadura e nunca nada me bateu no olho. Mas parece, sabe aquela ditada? Ai, se pega no olho. Eu tenho medo. E quando o diretor coloca isso em close nos filmes, eu fico em pânico, eu não consigo assistir.
Sim. Eu não vi os dois primeiros filmes dele, que é o Prey with Anger e Os Olhos Abertos. Eu não cheguei a ver. Vocês viram?
Pode comentar rapidamente. O Prey with Anger é o primeiro filme da carreira dele, que ele também é protagonista, né? E é diretor, roteirista e protagonista do filme.
Olha aí.
E conta a história de um indiano que ele cresceu nos Estados Unidos, né? Só que ele resolve voltar pra Índia pra poder se aproximar do pai dele, que faleceu e tal. E aí ele descobre que o pai dele tinha uma afeição muito grande pelo filho. E aí tem toda a história. Eu não sei muito sobre o filme, na verdade. É mais do que eu li sobre o filme. Porque esse filme, ele nunca passou nos cinemas, né? Sempre em festivais. Sempre uma coisa bem, bem guardada do próprio diretor, né? Então, as poucas pessoas que realmente se aprofundaram no filme gostam bastante do filme, né? Cria, tipo, um filme cult, né? Da carreira do próprio diretor. Sim. Já o Wide Awake é um drama de comédia, assim. É um negócio bem de família, assim. Com pessoas bem ok. Cada um com o seu problema, assim. Uma família com seus problemas. Envolvendo adolescente, mãe dele e tal. E tem bastante coisa acontecendo. Eu não sei exatamente o plot, mas eu sei que é mais ou menos essa pegada. E aí foi onde a gente falou, caraca, esse cara sabe fazer filme, né? E aí foi o primeiro filme realmente da carreira dele. E aí, logo em seguida desse filme, do Wide Awake, que em português ficou como?
Olhos Abertos.
É, Olhos Abertos. Ele já pulou pro Sexto Sentido, né? Exato. Sexto Sentido e Stuart Little, que lançou no mesmo ano. Só que ele só foi roteirista, adaptou um livro, acho, um quadrinho, do Stuart Little, que era uma animação. Uhum. Ele só fez o roteiro adaptado junto com outra pessoa e vendeu.
Exato,
né? Esse projeto. Mas ele dirigiu, sim, o Sexto Sentido. E aí foi o grande boom dele, né? Foi onde ele falou, caraca, a gente tem um cara que tem muito potencial aqui.
Mais do que um cara que tem muito potencial aos olhos de Hollywood. Cara, esse filme explodiu de uma maneira com o público.
De uma maneira, é.
Do tipo, parece que o cara inventou o plot twist. E não foi. Sim. E não foi ele que inventou, né? Você já tinha o Psicose, que tinha uns plot twist louco na história. Sim. Vários, inclusive, né? No mesmo filme. Só que aquela questão que a gente tava brincando. Você tem os signos, que ele muitas vezes é claro, só que no momento que você termina o filme e você descobre que o cara estava morto, inclusive, virou a piada clichê, né? O cara estava sempre morto, né? Desde o começo, né? Aí obrigava as pessoas a ver o filme desde o começo pra notar os signos que estavam na cara delas o tempo todo.
E ele dá esse flashback, né? Ele te dá, olha só, tá tudo na sua cara, olha só. Flashback, assim, bem rápido, mostrando todos os indícios e a gente... Cara, eu lembro da época, né? Quando a gente assistiu, lançou em 99, né? Cara, a internet no Brasil era muito recente, era tudo muito recente pra gente, né? Então você não tinha essa divulgação absurda do final, né? Ninguém tava realmente, sabe, proclamando. Por exemplo, agora nesse exato momento, minha namorada mandou uma mensagem aqui no WhatsApp falando que um repórter da Globo News acabou de descrever todo o final do Fragmentado em TV pública, em rede pública. Tipo, a cena final em que
eles
era todo final.
Eles ficaram
3 minutos descrevendo a cena final e tudo sobre o final do filme.
Jesus.
Exatamente o que o próprio diretor pediu pra ninguém fazer lá na coletiva de imprensa. Então, em 99, a gente não tinha esse tipo de coisa, né? Tantos filmes se aproveitaram disso, né? A Bruxa de Blair se aproveitou demais disso, né? Da falta de informação, da crença e tal. Então, o Sexto Sentido, pra gente botar a comparação, ele foi o segundo filme que mais arrecadou no mundo, US$672 milhões. Ele só ficou atrás de Star Wars Episódio 1, que tava lançando naquela época.
E eu tenho certeza que o Sexto Sentido não custou tanto quanto Star Wars Episódio 1.
40 milhões.
Então, e eu vejo que é um filme, hoje em dia, assistindo novamente, ele, em tese, é um filme simples.
Sim.
Mas ele mexe com questões sobrenaturais que estão, entre aspas, implícitas na mente das pessoas. Porque, por exemplo, o Sexto Sentido, esse nome que foi dado aqui no Brasil pro filme, eu lembro que as pessoas ficavam comentando, falavam assim, mas você sabe que tem um sexto sentido mesmo, que nós vemos coisas. Então, quer dizer, eu acho que além do filme em si, as pessoas trabalham trabalho, por exemplo, aí você trabalha o filme todo com a questão do espiritismo, né? Que é uma religião, que você vê, que você ouve, e aí você coloca isso com uma criança, ai, as crianças ouvem. Então, o que eu acho muito legal de filme de terror, e isso pega muito, e um dia se eu quero, um dos meus planos futuramente, embora eu já esteja com 31 anos, mas um dos meus planos é fazer um curta, fazer um filme que possa lançar no cinema, mas eu penso nisso, em pegar algo que tenha um apelo naquilo que as pessoas já comentam entre elas, entendeu? E essa história toda do sexto sentido, ela foi muito comentada fora do filme, né? Ai, mas as crianças têm mesmo sexto sentido. Eu lembro daquela cena que ele fala, eles veem um acidente, e aí ele fala assim, a mulher morreu. Aí a mãe fala, mas como você tá vendo a mulher? Ela tá aqui do meu lado. Aí a mulher, né, do lado dele, assim, o espírito da mulher. Eu nunca esqueço dessa cena até hoje. Aquela cena do menino com a cabeça aberta. Vem ver onde meu pai guardou a arma. Na hora que ele vira a cabeça aberta, assim.
Sim.
E aí, na hora que ele vai pro quarto, não tem mais ninguém. Então, quer dizer, eu via, quando eu assistia esse filme, as pessoas ficavam comentando o que aconteceu com elas. Eu gosto muito de relatos de pessoas, porque são muito enriquecedores. Aí a gente vai falar assim, ah, é mentira. Não é mentira. Às vezes aquilo não aconteceu daquela... É, não aconteceu daquela maneira, mas a pessoa viveu aquilo, sei lá, na alucinação dela. Então, eu recebo muitos relatos de adolescentes na minha página, que se você ler num primeiro momento, você vai falar assim, claro que isso não aconteceu. Mas na cabeça dele aconteceu, e aconteceu, e é real, né? Meu, e muitos jovens falam que vem um homem de chapéu, é tudo muito clichê, mas quem vai falar que não existiu? Quem vai falar que é mentira, né? Que não é subjetivo, né?
Sim, sim, com certeza.
No meu caso, só relacionando ao que ele tava falando, na época do filme, quando o filme lançou, minha irmã sempre foi sensitiva, sabe? Minha irmã sempre falou com pessoas que não estavam aqui.
Então.
E falava com parentes que faleceram, sabe? E era loucura. Ah, a gente...
Você vai morrer amanhã, que louco.
Não era grosseiro, mas era uma conversa, sabe? É uma conversa, tipo, normal. Teve um primo nosso que morreu naquela época, que ele tinha a nossa idade, e ela conversava com ele, falava coisas e tal. E coisas.
E depois
coisas
que ele, que você depois que não ele dá morreu, pra claro. Saber.
É, óbvio.
Não é óbvio. Não, calma aí. Não, a gente não vai cair nessa loucura de que...
Porque às vezes eu entendi ele falando, porque às vezes ele falava com ele antes, aí depois sim. Que morreu, mas...
Não. Sim. Depois. E foi bem nessa época, sabe? E a gente tem aquela... Uma das explicações, né, que quando a criança, quando ela nasce, ela tá muito próxima da morte, né? Muito próxima do plano espiritual e tal. Então, por isso que ela tem um contato muito mais próximo da morte. Aí, conforme você vai se distanciando da origem, né? Você perde esse contato, esse sexto sentido, teoricamente. Mas, nessa época que eu assisti o filme, isso tava muito presente, sabe? No meu dia a dia, na minha conversa com a minha irmã. E aí, eu ouvi os relatos e eu acreditava fielmente, porque eu via coisas, tipo assim, quando ela comentava e tal. E eu acredito que não era só sugestão, às vezes, sabe? Tipo, eu realmente acredito que você possa ter, sim, um senso de conexão com outra coisa que você não sabe o que é.
Não, então, mas é isso que eu sempre defendo, porque o que acontece pra sua irmã não acontece, às vezes, na mesma magnitude pra você.
Nem um pouco.
Mas não quer dizer que você não acredite, né?
Sim.
Mas a gente não sabe, porque é isso que eu sempre digo do sobrenatural. E uma coisa que eu sempre pego das pessoas quando elas falam pra mim que tem que aparecer coisa nas minhas lives, eu falo assim, quando você reza, você vê Deus? Não vê. E nunca viu. E nunca, né, não sei se vai ver um dia, mas...
Não vai ver, vai todo pro inferno nessa porra.
Então, não vai, mas assim, mas é isso que eu tô falando, não vai pra você, né, sim, Andrei?
Exato.
Mas pra ela...
Seu pecaminoso.
Mas em questão de ser Deus ou não, por exemplo, eu tenho muito essa questão de, se eu falar isso, eu posso me condenar com os meus fãs, mas...
Verdade.
O diabo em si é uma questão de ausência do bem, né? Mas será que não há uma força extremamente do mal que vai te matar e tudo mais? Às vezes pra mim não exista, mas pro outro que tá do lado, exista, né? Ontem eu tava com um amigão meu aqui em casa, e ele tava contando que um dia um amigo dele incorporou alguma coisa bem, bem do mal, falou que era um demônio, e aí ele disse que na hora que ele olhava nos vidros das janelas do quarto que eles estavam, os vidros embaçavam e desembaçavam muito rápido.
Nossa.
E aí aquilo me arrepiou de uma maneira que eu falei assim, não é clichê isso, né? Porque se ele falasse pra mim que o vidro tava tremendo e quebrasse, isso é muito clichê, né? Ah, você viu isso no filme. Mas é uma coisa assim, o vidro embaçar e desembaçar muito rápido, como se alguém estivesse respirando muito forte lá dentro, sabe? Se tivessem só embaçado, tudo bem, mas desembaçar e depois embaçar de novo, e ele falava que o cara falava coisas e tal. Cara, não dá pra explicar, né? Eu sempre falo isso, tanto pros ateus ou cristãos, não dá pra explicar Deus, também não dá pra explicar que ele não existe, né? Ou Deus ou qualquer outra coisa, entendeu? Então o sobrenatural tá nesse meio, assim, ninguém, não sabemos. Eu sou agnóstico, né? Então é não sabemos.
Sim.
Sou agnóstico católico.
Agnóstico é chato pra cacete.
Que vai à igreja.
Sim.
Agnóstico, católico e vai à igreja de viado, né?
É um combo, cara.
É um combo.
Estudar.
É isso aí, tem que estudar.
Não, tem que me estudar, né?
Exato, sim. É interessante porque um grande parênteses curioso é que os símbolos culturalmente dos Estados Unidos para fantasmas, eles são muito diferentes aqui do Brasil, porque no Brasil você tem o fenômeno do espiritismo, né? Então pra gente é muito mais normal, vi um fantasma, meu pai me visitou nos sonhos e blá, né? E é muito interessante porque eu acho que isso era muito novo nos Estados Unidos quando estreou o Sexto Sentido, mas aqui foi abraçado de uma maneira pelos espiritismos, que eu lembro que você ia pro Centro Espírita, às vezes faziam sessão cinema e tal, e sempre passava aquele filme lá do Robin Williams, tem aquele filme dele do quadro, né? Que a mulher dele morre e ele vai procurar a mulher no inferno. Vocês já viram esse filme?
Nossa, eu tinha pânico com esse filme.
Ah, então.
Eu lembro que ele morre, aí a mulher dele se
além
mata
da vida, pra encontrar
com ele. Amor além da vida.
Exato, cara. É tipo, Centro Espírita que passa filme pra explicar o espiritismo hollywoodiano. Cara, ou vai passar Sexto Sentido ou Amor Além da Vida, cara. Depois que... acho que o Amor Além da Vida, acho que até antes do Sexto Sentido. Mas quando estreou Sexto Sentido, foi essa febre, né? E é interessante, é curioso, né? Porque, tipo, é tudo dessa crença. Inclusive, alguns falam que, realmente, os espíritos não sabem que morreram, né? Alguns, e precisam ser, né?
Continuam ali.
Você precisa falar com eles, alguns médios falam, algumas entidades superiores, ou até alguns não sabem que morreram e continuam com os ferimentos quando são acidentes, né? Que é coisa bem do Sexto Sentido mesmo, né? E, cara, e é aterrorizante pra uma criança, né?
Não, e assim, você vê uma criança vendo isso, né? Mas é isso que eu questiono, né? Porque a gente fala assim, o Shyamalan... Nossa, parece que eu tô fazendo uma invocação, né? Shyamalan... Aparecer e dar três tantas. Eu acho que a gente não sabe explicar, porque se o cara tem essa questão de crença e tudo mais, eu acho que ele deve ler alguns livros meio louco lá, ter alguma paranoia, mas ele pega tão bem, explica tão bem que você vê religiões passando um filme do cara como se fosse didático. Olha, o espírito você vê assim. Você vê assim, não é assim, isso não é espírito, isso não é, isso aqui é espírito de porco, esse aqui é primeiro. Então, eu acho fenomenal nesse sentido, porque eu lembro que a gente gravou um curta no canal chamado Sono, que fala sobre paralisia do sono, né? E eu dei uma lida um pouco antes, mas assim, não sou expert em paralisia do sono, nunca tive paralisia do sono. Mas quando eu publico esse vídeo, coloco na página, e eu já coloquei várias vezes, vem comentários enormes de pessoas falando, é assim mesmo, eu já passei por isso e não sei o quê. Então eu acho que o grande trunfo é triunfo. Às vezes pessoas falando trunfo, o grande triunfo do diretor é ele saber traduzir essa questão de eu já passei por isso pro cinema. Se você ganha o cara, é igual Atividade Paranormal, né? Atividade Paranormal não mostra nada, mas mostra tudo primeiro, né? Eu gosto muito. Então eu acho que o Shyamalan, ele tem essa coisa. Ele trabalha muito nas entrelinhas, mas mesmo ele trabalhando nas entrelinhas, ele torna aquilo lá pop, que muita gente vê,
exato,
sabe?
Exato, né? Exato.
Sim, é verdade.
Exato. Logo depois a gente tem Unbreakable, né? Que aqui foi traduzido como Corpo Fechado. É interessante que o primeiro filme dele já tem toda essa pegada espírita. O segundo é Corpo Fechado, nem eu que tava esperando uma continuação, né, cara?
Não
tem nada a ver. É Unbreakable, que é o filme de super-heróis antes de existirem filmes de super-heróis, entre aspas, né?
Até me decepcionou esse título, porque eu tava, caraca, Corpo Fechado, é agora. Mas vamos falar do super-herói.
Eu tava até conversando com o Nando, eu já tava com isso na cabeça, só que ele acabou traduzindo em palavras o que eu já imaginava, né? Que é realmente o filme de super-heróis antes de existirem filmes de super-heróis. Porque ele é um filme de 2000, não é? O Homem-Aranha é de... O X-Men de quando? É de 2000 também, né? Enfim, é na mesma época, né? Mas não tinha muita representação de filmes de super-heróis, né? Sentia, sei lá.
Não se sabia, né? Não sabia como fazer, né? Ninguém sabia exatamente como fazer.
Você tinha muita coisa autoral, tipo o próprio Batman do Tim Burton, né? O próprio Superman da década de 70. Mas eles são muito deles, né? São muito a linguagem própria. Você não pode simplesmente pegar isso. E vem o Shyamalan e faz um filme de super-heróis. E é interessante que, em nenhum... E eu vou falar sério agora. Em nenhum momento, eu acho que é deixado claro que realmente o Bruce Willis tem superpoderes.
É sim.
Como? Qual momento?
Eu revi o filme recentemente. Então tem várias cenas, tipo, que é literalmente ele exercendo superpoderes. Tipo, tem uma cena com o filho dele onde ele levanta 200 quilos. Tipo assim, ele começa levantando 100 quilos e aí ele, tipo assim, ah, bota mais coisa, bota mais coisa, bota mais coisa. Acabou tudo na casa dele. Então, arruma mais coisa. E ele vai pendurando mais coisa até o filho dele ser levantado junto. Então, é uma das cenas, né? A cena onde ele sofre um acidente, a esposa dele acaba se lesionando, mas ele sofre, tipo, nada, nenhum arranhão. Ou a cena, enfim, tem várias cenas que isso realmente acontece.
Sim. Só que assim, depois do... É que é foda que você era um puto spoiler, então não vou fazer pra depois. Mas enfim, é que assim, tem essas cenas. Por exemplo, ele não ter se machucado no acidente de trem ainda pode ser uma coincidência, sabe? Ele ter levantado 200 quilos não é ele erguendo um ônibus, saca? Então, tipo assim, até quanto ele...
Nada represente, né?
Nada que represente isso. Iconicamente um super-herói, isso. Né? O cara não
até voa. Até porque ele não se considera. Ele não se considera. Exato, ele duvida, né, disso o tempo todo, né? E aí o filme tenta forçar, né? O filme tenta convencer ele, cara, você nunca ficou doente na sua vida, sabe? Cara, você, tipo, sofreu, sei lá, quantos acidentes e nunca se machucou. E ele vai desenvolvendo isso, né? Até você começar a acreditar, cara, isso é realmente possível, né? E o filme, pra mim, isso é meio chocante, né? Porque o filme tem o Samuel Jackson fazendo um colecionador de quadrinhos lá com o problema dele de osteoporose, não. É, ele tem uma doença que os ossos dele são frágeis, então ele, qualquer coisa ele pode sofrer uma fratura, mas ele é um puta colecionador de quadrinhos, especialista. E esse, pra mim, era a única coisa de super-herói que tinha, né? Até você fazer essas ligações, né? De super-poder, super-força, enfim, resistência sinistra e tal, do Bruce Willis no personagem dele, aí você vai tendo essa ligação. Mais ainda um drama. Mais ainda um drama fodido, assim, um drama familiar foda, o drama no trabalho, enfim, toda aquela coisa. Só que o filme inteiro, ele é dividido em três atos, sabe? A jornada do herói completa, o vilão característico pra caramba, assim. Só que você não acredita, tipo, você não acredita. Cara, isso não é um filme de super-herói. Até que ele, tipo, cara, isso aqui é um filme de super-herói, você gostou ou não, mas, tipo, isso me surpreendeu muito, né? Apesar do final... E aí é uma opinião minha, ter sido muito seco, entendeu? A virada, né? A virada, a grande revelação no final e quem tava por trás dos desastres e tal. Enfim, foi muito seco porque ele termina o filme com texto, né? Tipo assim, dá o fade out e aparece o texto explicando o que realmente aconteceu. E pra mim foi muito seco, eu achei que tipo, poderia ter sido melhor, mas na época ninguém sabia fazer isso realmente direito, né? Então eram grandes apostas. Além do mais, o Unbreakable, ele cria um herói do zero, né? Então você não vai ter nenhum herói realmente conhecido. Ele vai criar tudo do zero. E isso é outra tentativa, né, impressionante do próprio diretor e tal, que é fã de quadrinhos, como muita gente tentou adaptar quadrinhos depois. Mas foi um sucesso, um grande sucesso na época, né?
Sim. Só que aí também a gente até não falou, mas depois do Sexto Sentido, acho que todo mundo sabe, né? Tipo, criou-se toda essa mítica em volta de que o próximo filme do Shyamalan tem que ter um mega plot twist bombástico, assim. E eu acho que, assim, apesar do Corpo Fechado gostar dele, eu não sei como é que foi o apoio dele na crítica e no público. Eu não vou lembrar porque eu era muito pequeno. Mas eu tenho a impressão de que talvez ele tenha decepcionado uma galera que tava esperando um puta finalzão, sabe? E é claro que existe aí uma construção, eu não sei se é um plot twist, mas é uma construção que vai sendo ao longo do filme, então é bem homeopático. Mas é diferente, né? Não é, enfim, a mesma coisa do Sexto Sentido, né? Eu acho que talvez as pessoas esperassem algo assim. Mas, cara, pra mim, sendo bem sincero, eu tenho muito dessa coisa do síndrome do underground, né? De por as pessoas gostarem muito do Sexto Sentido, eu acho ele muito legal, assim. Mas eu acho ele só muito legal. Eu não acho ele puta filmão.
Não, eu também. Eu também tenho essa impressão. Lógico. Não é um puta filmão. É um filme simples, mas que sabe pegar o povo, né?
Uhum. Bom, o mérito dele foi como ele me enganou, assim. Eu acho. Exato. Que foi essa. Então, você não vê a parada vindo.
Mas o Corpo Fechado, pra mim, eu não sei. Tipo assim, e também não é filmão. Mas por algum motivo, eu sou muito apegado a ele. Eu gosto dele demais, assim. E, enfim, eu não sei. Mas fica também naquele limiar, né? Como a gente tava falando, do sobrenatural, do superpoder, ou será que isso é mais a visão do cara? Porque até o último momento ele questiona, né? Até, enfim, tem aquela coisa também da água, né? O Shyamalan usa muito o signo da água, né? Pra representar perigo, uhum, ou coisas nesse sentido. Então você tem também, sim, esse elemento que é o ponto fraco, né? Que o Samuel Jackson até explica. Não, todo isso. O super-herói precisa ter um ponto fraco. E talvez não, talvez o cara seja apenas um cara que não sabe nadar, né? Se a gente for levar por esse aspecto.
sim, é verdade.
Cara, Sinais. Jesus, cara, aquela cena de Passo Fundo, aquilo ali arrepia até os pelos do Toba até hoje, cara. como eu tenho medo daquela cena.
Eu gosto muito daquela cena.
Puta, e cara, sinais pra mim. Foda. Eu entendo todos os problemas das pessoas, que os ETs são muito burros, de invadirem um planeta que é 2/3 feito de água, que é o que mata eles, e é um planeta que chove, é um planeta que tem umidade, né? Eu entendo disso. Eu entendo também se, enfim, todas as críticas em relação ao filme, mas cara, ele é um puta filme sobre fé, e isso é legal, sabe? E é muito interessante como ele constrói toda essa narrativa da fé, e a invasão alienígena, ela é um background. E até dado momento, eu acredito que até certo momento do filme, você não sabe se tá realmente acontecendo uma invasão alienígena, né? Poderia acontecer de, no fundo, não ser, né? Mas acabou, enfim, sendo, etc. E tem cenas incríveis de suspense e excelente, né?
O Mel Gibson tá impressionante no filme também, vamos colocar aí. Toda a atuação, né? Os atores são, porra, tá muito foda. Tem nada fraco nisso, né? Tem nada fraco nesse filme.
E tem aquele maravilhoso do Joaquim Fênix, né? Vamos falar a verdade?
Ah, é verdade.
vamos falar agora de outra coisa, vamos mudar o foco desse podcast.
Com ele e a menina com capacete de alumínio, de papel alumínio, né?
De alumínio. Eu acho. O que eu gosto de Sinais é que parece que eu vejo ele como um filme. Não entendam isso de maneira ruim, mas assim, ele é arrastado. Mas arrastado no sentido de ele sabe segurar o teu medo e vai demonstrando aos pouquinhos assim que pode existir. Então tem hora que mostra que pode estar acontecendo mesmo uma invasão. Tem hora que mostra aquele braço no meio da plantação, né? Aí o braço some. Aquela cena dos pássaros batendo em alguma... Aquela cena pra mim é fantástica. Os pássaros batem em alguma coisa que tá no ar, como se fosse uma parede invisível, e caem. E aí, aquela cena deles no sofá. Então, assim, é tudo muito, muito mágico, assim. Eu gosto muito de Sinais, porque ele é muito lúdico também, muito mágico, muito bonito e tal. E vocês sabiam que eu assisti Sinais sem saber que era do Shyamalan? Eu assisti e fui procurar, porque esses dias eu assisti um outro filme chamado A Corrente, acho que é A Corrente do Mal.
Sim.
E pensei que era dele.
Olha!
Pensei que era dele. Falei, eu vou ver porque esse filme é louco. É desse louco, é desse chamava. Não era.
Não
era dele, porque, assim, eu achei... Gostei, mas assim, o final... Mas eu gosto dessa coisa meio crazy do Shyamalan, assim. E Sinais, ele passa isso muito bem. Aquela cena dele subindo no carro, tentando pegar um sinal dos bichos, e aí vai todo mundo fazendo como se fosse uma busca, e um levanta a menina. Gente, isso é muito simbólico, sabe? É uma busca por esse sobrenatural que a gente não sabe o que é, sabe? Por um ruído mínimo, e aí vai subindo e vai... E sabe? Então, são muitas coisas impregnadas numa cena, né? Meu professor, eu lembro quando eu fazia USP, meu professor falava, nós de humanas temos que buscar coisa onde não existe. Não existe coisa, tem nada, gente em cima do carro, mas não, eles estão buscando alguma coisa, e eu via tudo isso, eu aplaudia a televisão, meus irmãos assim, senta aí, viado, para de graça. E era bem isso, né? Acontece isso nos filmes do Shyamalan, e na Vila também, mas um que não me passou muito isso, não sei se é o próximo, mas é o Dama na Água.
Sim.
O Dama na Água me deixou, eu gostei muito daquelas capivaras que correm lá fora,
bem,
lá perto, na piscina, gosto quando elas aparecem, gosto da questão da menina debaixo do chuveiro, mas assim, me pareceu meio um curtiço, sabe? Uma coisa meio parecia, sei lá, eu não sei explicar. A Dama na Água não me convenceu, ainda convidei alguns amigos pra assistirem comigo e fui xingado.
Cara, eu acho que o Dama na Água é o filme mais fraco dele comparado com essa leva, né? Eu admito isso, mas eu tenho um carinho muito especial por esse filme. Eu gosto muito do final dele, eu não sei porquê, cara, eu gosto de todo... Ele é o filme mais lúdico, ele é um conto de fadas, né? Tanto que a narrativa do filme é sobre isso. Isso é sobre um cara que tá ali, encontra uma pessoa e tem todo esse mundo fantástico que ele não acredita de primeira, e ela vai contando sobre profecias, sobre essas coisas, e ele vai vendo os sinais, novamente os sinais se desenvolverem. Aí esse momento, a crítica já tava em cima dele, já tava um bando de crítica muito pesada, tanto que você tem ali o personagem do crítico de cinema sendo morto por um dos bichos, que é uma mensagem direta do Shyamalan mandando os caras se ferrar, né? Então assim, o filme tem uns probleminhas assim, ele é o mais fraco, mas pra mim ele é o labirinto de fauno antes de labirinto de fauno. Só que muito mais fraco.
Então, mas eu tava repensando esses dias, eu acho que eu vou reassistir o Dama na Água.
Eu preciso também.
Pensando nessa questão, porque eu dei uma evoluída, de lá pra cá, fui dando uma brisada maior, fiz outra pós de humanas, então agora talvez eu entenda mais coisa. Tem um filme que um professor meu uma vez, veja mais coisa, traduza, sei lá, um filme que um professor meu passou uma vez, que chama Eu, Vós, Eu, Tu, Ele, não, Eu, Vós, Eles, algo alguma coisa assim. Gente, é um filme tão brisado que tem uma cena que a menina, ela resolve jogar o peixe que tá dentro do aquário dela no rio. Uhum. E aí ela esquece o aquarinho do peixe em cima do carro. E aí o peixe voa. Voa assim, né? O peixe cai do carro e morre. E aí ela fala pro cara que tá junto com ela no carro, fala, vamos cantar pra ele, pra que ele ainda está vivo. Vamos cantar pra ele que ele se sinta amado. E eu falei, quê? E aí eu percebo que alguns filmes escondem essas questões, assim, mas assim, também às vezes eles dão uma brisa. Eu sinto, não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu sinto que o Shyamalan, ele dá umas brisadas e fala, foda-se, vou jogar essa brisa aí, quem quiser que traduza, quem não quiser. Vocês sentem isso? Não sei. Às vezes eu sinto que eles jogam umas brisadas, umas coisas assim no ar.
É um diálogo, né? Geralmente é um diálogo, são pequenas coisas, tipo, pequenas ações, né? Pequenas coisas que os personagens, né, tomam, que parecem não ter tanto sentido, né? Não parecem realmente adicionar muito na história, mas adicionam nos personagens, falam muito sobre os próprios personagens, né? Como eles lidam com as coisas. E eu acho que pra mim a melhor forma de você mostrar um personagem é pelas ações dele, como ele faz certas coisas, é como ele faz todas as coisas, né? Como muita gente fala na construção de um personagem. E o Shyamalan consegue adicionar, sim, tipo, pequenos detalhes, pequenas percepções, mas não com descrições, né? Não fica óbvio.
É, que você fica só... traduz você, né? Traduz isso, você. Isso. Conheça você minha trajetória e traduza.
É isso mesmo.
Exato. Cara, eu tenho um carinho muito especial por esse filme, eu gosto pra caralho. Mas vamos pro próximo. Bem, antes do Dama da Água, a gente até esqueceu que teve o Avila, né? E o Avila tem também essa coisa do plot twist, aquela coisa de não conte o final para ninguém. As pessoas iam com aquela puta expectativa e pá, e às vezes se decepcionava, não tem como, né?
Então, mas eu vi ele como um drama romântico.
Sim, sim.
Talvez.
Ela sim. Vai, claro que então. Eu atravessaria uma floresta inteira pra salvar o Fênix. Cego, eu iria. Quem não iria? Claro que eu iria. Até vocês que são heterozinhos, de nada com contra, certeza. Até amigos que são. Mas até vocês iriam.
Com certeza. Não, mas interessante que, como a gente acabou falando bastante sobre ela no começo, mas o que eu acho extremamente interessante nesse filme é o uso de signos, né? Eu acho que pra quem é designer, publicitário e tá estudando aí a área de comunicação, eu acho que é extremamente interessante você assistir esse filme com esses olhos de como as imagens contam junto com o que tá sendo falado no filme, né? E isso eu acho interessante. Isso se mescla, né? Então, o vermelho é utilizado como perigo e dentro da narrativa do filme, o vermelho não pode ser utilizado porque aquela sociedade...
Pode ser mencionado, né?
É, não pode e tal. As pessoas se ferem, ela tem que ser escondida até se curar, etc. E isso é interessantíssimo, né, cara?
Eu faço um paralelo da vila com a sociedade em si, no sentido da criação de um deus, né? Ou de um demônio. Sim. Porque, na verdade, os bichos, as criaturas que vivem na floresta, são as criaturas que, embora elas sejam más e ruins e não podem ser mencionadas e tal, mas são elas que seguram a vila, né? Que seguram as pessoas ali naquele ambiente. Então, é assim, é a mesma coisa de um deus. Ele é muito bom, ele é muito legal, só que assim, vai contra ele pra você ver. Né? E aí depois você descobre, não sei se posso dar spoiler, mas
não tem nada,
é uma criação deles.
Sim.
Mas tem, né? Porque até no trailer tem uma cena que eles estão almoçando e aí ouve aquele... Todo mundo para e olha pra floresta e aí aquele outro menino que é doente mental, né? Ele começa a aplaudir. Mas por que ele aplaude? Porque ele sabe que é ele. Uhum. Mas ele não sabe que é ele. É difícil explicar, assim. Ele aplaude porque ele sabe que sou eu que faço. Tipo, eu fiz essa leitura, não sei se vocês fizeram. Legal, mas assim, tem coisa lá e todo mundo tem medo. Ninguém vai atravessar, né, pros bichos virem. E na hora que no final que a personagem toca na fantasia, né, nos espinhos do ela morre de medo mesmo. O cara explicando, não, calma, não tem nada. E depois ela vai comendo ainda.
Sim, sim.
Mesmo ele... desmistificando pra ela que não tem nada naquela floresta, que foram eles que criaram pra manter aquela vila viva, mesmo assim ela foi com medo.
Exato.
Né? E enfrentou esses monstros da vida dela, que na verdade é o que a gente faz com a psicologia. Enfrenta os seus monstros, né?
Uma coisa também que fez com que ela fosse escolhida para sair e procurar ajuda é que, como ela era uma pessoa cega, uma pessoa deficiente, ela era a única pessoa, e também não conhecia a verdade, né? Ela era a única pessoa que podia sair daquele local, né? E ir para um ambiente onde ela não conhecia nada, não fazia ideia, ela foi criada naquele ambiente. Então, ninguém ia acreditar nela, entendeu? Ninguém ia acreditar nela caso ela, tipo, falasse dessas coisas e tal, enfim, teria toda uma coisa dessas, assim, para proteger o segredo. Então, vamos mandar uma pessoa cega para fora, para pedir ajuda, porque assim a gente protege a nossa verdade, o nosso segredo. E eu não sei se é exatamente isso que acontece, tipo, faz muito tempo que eu vejo assim, mas eu não sei o que acontece depois que ela consegue ser, enfim, pegar um carro, uma carona e tal. Mas essa era a intuição. Mas também, poxa, a vila tem tantas mensagens embutidas. Muitas.
Dá pra fazer uma cara, tese de mestrado, como eu já disse.
Tá, é uma...
Estudo antropológico.
Sim, com certeza, com certeza. Bem, depois da vila, você tem o Dama na Água, que a gente já comentou, e a gente vai pro pior filme de todos os tempos, né, cara? O fim dos tempos, realmente, foi o fim dos tempos pro Shyamalan, né, cara? O The Happening, que aqui foi traduzido como o fim dos tempos, ele fala... sobre... Ai, cara, é tão estúpido, porque eu só consigo lembrar do Mark Wahlberg conversando com a planta. E é bizarro, cara. E aí depois o cara... falam que é a planta de plástico, porque em teoria, o que que acontece? É dito, né, é explicado que, segundo o filme, a natureza, por estar sofrendo há tanto tempo, ela arranjou um meio de se livrar da humanidade através de, enfim, de substância XYZ. Então ela começa a soltar no ar, ou seja, é um negócio invisível, e isso elimina aquele aspecto de autoproteção do cérebro das pessoas. Então as pessoas simplesmente começam a se matar das maneiras mais horríveis possíveis, né? E as pessoas estão fugindo do nada, do vazio. E é um filme muito esquisito, né? Ele é um filme que eu entendi mais ou menos o que ele queria falar e tal. Mas eu não sei, é muito esquisito, eu não gosto.
Não dá, né? Não dá. Eu gosto assim, no final, quando aparece. Final não, né? Nas cenas, quando eles vão pra cabana daquela senhora, aquela fotografia é muito bonita, aquele lugar é muito bonito, mas não me.
Sim. E aquela senhora é a doutora do filme Fragmentado.
É verdade.
É ela.
Ela? Uhum. Eu sabia que. Eu tinha reconhecido ela, eu falei pro Nando, eu reconheci essa velha, cara, de algum lugar.
Sim.
É, eu lembrei disso.
É, então, e é engraçado que esse filme acabou com o meu namoro, né, que eu tava eu tava namorando com um cara e ele falou pra mim assim, eu vou chegar 7 horas, aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei antes e não esperei, entrei no cinema. Ah. E aí ele chegou depois, ele comprou 2 daqueles morangos, porque eu entrei pra procurá-lo.
Uhum.
E aí, e não tinha WhatsApp na época, tinha celular, mas eu nem lembro. E ele comprou 2 daqueles morangos com chocolate e ficou derretendo porque eu não cheguei.
Ah,
e aí na hora que eu liguei pra ele, no meio do filme, que eu esqueci dele, aqueles bem loucos. Esqueci, não é que eu esqueci, eu comecei a assistir, eu falei, vou esperar ele aqui.
E
aí eu liguei pra ele e falei, eu tô dentro do cinema, entra. Ele falou, eu comprei 2 morangos, eu não quero mais nada com você, o morango derreteu. Então foi o fim dos tempos e o filme.
Que história incrível.
Revelações.
Não, esse filme é péssimo, gente, eu também não gostei muito não. Esse dia estava passando na TV a cabo aqui, até parei para assistir, para analisar, mas é até assim, ele é bem, a narrativa é interessante, tudo, mas no final você fala, tá bom então.
É, pois é, né, cara, é um filme que vai do nada para lugar nenhum, né, cara, ninguém aprende nada, nada, né.
É a melhor definição.
Exato, né. E logo depois a gente tem a adaptação do The Last Airbender, O Último Mestre do Ar, que, cara, é um equívoco tremendo esse filme.
Eu não assisti.
Vai assistir a primeira temporada do desenho, que é muito melhor. Ele resume uma temporada inteira em um filme. Eu não teria problemas com isso se fosse feito de maneira legal, assim. E tu começa o erro desde a escalação dos atores. Então, tu vê a galera que devia ser Inuit, né? Uma galera mais moreninha. Colocam 2 branquelos pra fazer o filme. Aí você coloca no lugar do Aang um lutador que, mirim. Não tem problema em ser lutador mirim, só que ele é um péssimo ator. E você tem toda aquela... Você transforma os indianos nos vilões do filme, né? Enfim, é bizarrinho, né? O filme. E, enfim, ele é ruim. Orçamento baixíssimo, então você tem muito pouca dobra. Merecia mais, né? O Avatar The Last Airbender merecia mais, mas infelizmente. Eu acredito que foi um daqueles filmes que provavelmente ele não conseguiu ter vontade própria no filme, né? Devia ser muito aqueles filmes de produtor. O cara com The Happening devia ter ido pra vala e os caras de Hollywood falaram: dirige esse filme aí, que é quase certo que vai dar dinheiro, que um monte de gente guarda essa porra. E, enfim, só faz, né? Só faz. E não deu certo.
Deu dinheiro, né? Deu dinheiro pro diretor e. Foi isso que importou, assim. Era o que ele de repente era o que ele tava precisando. Assim, vou fazer um filme de Hollywood mesmo pra poder tirar uma grana e depois eu invisto em outra coisa. Foi o que ele acabou fazendo mais pra frente, né?
Sim, sim, com certeza.
Deixa eu puxar o próximo filme, só porque não é um filme dele, né? Mas é um filme baseado num conto dele, que é o Devil, que tá lá na Netflix, inclusive, quem quiser assistir. Ele é baseado num conto do Shyamalan de 2010, acredito, não sei. É um conto The Night Chronicles, Devil, e aí fizeram um filme baseado nesse conto do Shyamalan, que tá lá na Netflix, que é a galera presa no elevador com o diabo.
É o demônio, né?
Isso.
Que foi traduzido pro Brasil. Não assisti esse filme ainda.
É, eu também ainda não, mas tá lá, né? Netflix é interessante a gente assistir, porque falam que é bem legalzinho.
Excelente. Bem, temos aí outro equívoco, né? Depois da Terra, After Earth.
Que isso, cara? Que absurdo.
É, eu não vi.
É maravilhoso. É incrível.
Eu não vi. Não, sério. Tô brincando, mas eu não vi. É, você gostou, Nando?
Não, tô brincando. Eu tô zoando.
É o filme do Will Smith com o filho dele e muitas críticas, né? É, logo depois você tem essa a visita, eu não vi também. E pelo que parece, ser uma pegada bem indie, né? Antes do Fragmentado. E é um pouquinho da voltinha dele com o Devil e a visita.
É, sobre a visita, né? Foi um filme que ele tirou do bolso. Isso que ele fez, literalmente. E ele já tava muito abatido pelos filmes que ele tem feito, né? O Last Airbender, After Earth, enfim, esses filmes aí mainstream bobões que teve uma crítica horrorosa e todo mundo destruiu. E aí ele falou: cara, se eu realmente vou fazer um filme de suspense, de virada e tal. Cara, se eu não boto meu próprio dinheiro nisso, quem é que vai apostar, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou 5 milhões de dólares que ele tinha sobrando. Tem mais, inclusive, mas ele usou só 5. E pegou a casa dele, né? Uma das casas dele. Pegou em tudo o aparato. Falou: cara, eu vou tirar esse filme inteiro do meu bolso. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fez um filme de found footage, onde um casal de jovens, de crianças, né, vão passar o fim de semana na casa dos avós. Só que os avós, de noite, pedem pra eles trancarem o quarto, porque coisas estranhas acontecem à noite. E foi um filme de 5 milhões de dólares que arregadou quase 100. Então, ele realmente teve uma aprovação ali pessoal, né? Ele falou: cara, eu ainda sei fazer isso, eu ainda consigo fazer isso. Tipo, olha só como é que eu consegui fazer. E foi a Universal Pictures que distribuiu esse filme em 2015, né? E no finalzinho de 2016 que saiu o Fragmentado lá nos Estados Unidos. Não, foi tipo assim, o Universal também apostou nesse filme na distribuição e tal. E olha só que curiosidade. Fragmentado custou só 9 milhões na produção, em comparação com vários outros filmes que foram tipo 40, 50, 120 milhões. Então, 9 milhões é um orçamento super baixo para os filmes dele, né? Ainda mais com essa distribuição. E só tem poucos atores realmente significantes nessa produção. E a visita começou isso, né? A visita começou essa... Cara, olha só, eu sei fazer isso, eu sei gastar pouco e funciona. E o retorno é incrível, melhor que vários filmes dele, que custou bem mais e teve uma recepção menor.
E Fragmentado estreou muito bem, né, nos Estados Unidos, né?
Sim.
Fragmentado parece que ficou em primeiro. Eu não lembro qual filme que ele ultrapassou, que tava junto com ele. Era algum de... Era Star Wars, eu acho, não sei. É que na hora que ele estreou, ele ficou em primeiro. Super passou esse filme. Falei: olha, deve ser bom. E é realmente muito legal, né?
Sim, com certeza. E aí, a gente tem a volta dele com Fragmentado, com James McAvoy, que tá em alta, depois de fazer o Professor Xavier, um bando de papéis bem legais. E, cara, prometia atuações incríveis, né? Eu lembro de piadas, né? O James McAvoy, se ele tem um Oscar, é agora, né? O cara interpretando 23 personagens. Vai tomar no cu, né, cara? O cara tem que ganhar alguma coisa, não é possível. A história do filme gira em torno de adolescentes que são sequestrados por um cara que ele tem um transtorno de múltiplas personalidades. E ele tem ao todo 23 personalidades. E ele fala que tá vindo uma 24ª por aí, que é o tal do The Beast. E é muito interessante que o filme se desenrola daí. E você não sabe em teoria, que ele vai usar essas garotas e tal, mas elas estão sequestradas. E, cara, a primeira cena do filme, ela é aterrorizante, porque ela é extremamente real. Eu sempre tive medo de alguém fazer isso comigo.
Sim,
aquela
verdade.
Cena do shopping, no carro. Cara, que medo daquela porra de ter um maluco e fazer qualquer coisa, né?
Sim, e o fato delas não conseguirem sair do carro, né? Porque pra nós era tudo tão rápido, né? Sai do carro logo. E assim, se elas saíssem do carro, a história não ia ser sequestrada, assim, nada. Mas assim, é exatamente isso. O fato de entrar num carro, uma pessoa estranha, e vai te levar, entendeu? Pra você sair é rápido, mas será que é rápido?
E a protagonista fica paralisada com o que tá acontecendo.
Fica paralisada.
Cara, isso que é, tipo, ela não entende o que tá acontecendo. E isso é um dos méritos do filme, né? Você vê todo o trabalho de câmera que foi feito, é tipo, incrível. Inclusive, a gente tem que destacar que esse filme, ele foi feito com várias pessoas que não tinham tanta experiência, assim. Foram pessoas que tiveram um trabalho só de experiência que chamou a atenção do diretor, e ele chegou lá e falou: cara, eu vou chamar esse cara daqui que fez Corrente do Mal. Então, esse cara aqui vai fazer a fotografia. A produção de arte artística. Cara, vamos chamar a pessoa que fez True Detective, o seriado, o primeiro trabalho dele. Então o cara foi chamando a galera que realmente nunca fez um, tipo, um mega trabalho de Hollywood. Chamou também a primeira trilha sonora da carreira do cara, ele fez também esse filme. Então ele quis realmente, sabe, investir em uma galera totalmente desconhecida. Isso reduziu muito os custos, né, dele. E isso é investimento nesses atores que ficaram maravilhados e desafiados com os personagens que eles receberam. São só três atores principais, né, que a gente vê ao longo do filme, mas foi o suficiente para você desenvolver um filme brilhante, assim, na minha concepção de produção, né? Talvez partes da história não agradem tanta gente, o final talvez, enfim, tem muitas variáveis aí, mas como produção me surpreendeu absurdamente, assim, o que ele conseguiu fazer com tão baixo orçamento e ainda ser efetivo como ele realmente foi.
Sim. Gostei também.
E assim, agora galera, spoiler free, pá, vai embora, o cara morre no final, mentira. Vamos lá, é interessante porque o que me incomodou no filme basicamente foi, eu achei um pouco expositivo demais o filme, e um pouco previsível também por causa disso. Eu sentia que a cada diálogo do filme, ela ia usando armas de Tchekov, e pra mim isso foi muito previsível. Não tem problema com arma de Tchekov não, tá? Mas arma de Tchekov, só explicando pra quem não entende o roteiro, é que você tem aquele elemento em cena que ele é citado e, segundo o Tchekov, ele fala que, por exemplo, se tiver uma pistola na parede e o autor citou ela, quer dizer que até o final da cena ela tem que ser usada em algum momento. E basicamente é o que o filme faz, só que, enfim, na questão da arma de Tchekov, meio que tá lá e você não dá nada por aquilo e no final ela é utilizada meio surpreendentemente. E aqui eu achei muito óbvio aquela parte dela falando que a forma de voltar com Kevin, você tinha que falar o nome dele, a forma de... Eu não sei, cara, eu achei muito expositivo. Mas o filme, ele é incrível. Ele é bem bacana, ele é bem montado, o James McAvoy, ele tá inacreditável no papel, com todas aquelas personalidades. Você tem a menina protagonista da bruxa, né, fazendo também a protagonista desse filme. Você tem aquela relação de abuso que é... complicada demais. Eu achei interessante como ele usa isso pra ela sobreviver no final do filme. Isso eu admito que eu não tava esperando muito. Fui pego de surpresa aí. E tem o final, né? A cena pós-crédito que aparece o Nick Fury e chama ele pro Projeto Vingadores. Né? Quase isso, né? Mas o que vocês acharam do filme? Vocês curtiram?
Eu gostei bastante, principalmente essa cena, essa que você falou dela ter sido... Conseguir se safar, né? Por causa de todo o passado dela, que é uma coisa completamente diferente dos outros filmes de terror, assim, em geral. Porque o demônio ou a besta prefere pessoas puras. Né? E no caso do filme dele, preferia pessoas não puras, né? Meninas não puras pra...
Não, é o contrário. Ele categorizava as pessoas impuras como pessoas que não sofreram o que ele passou. É como se a purificação viesse em forma de abuso e sofrimento. É algo nesse sentido.
Então, mas a besta preferia pessoas impuras, né?
É, preferia comer as pessoas impuras.
É, comer as pessoas impuras, e não como se fosse um sacrifício, assim, tipo, porque nos outros filmes o sacrifício todo vem de pessoas puras. Eu sou uma pessoa pura, eu posso ser um alimento da besta, digamos assim.
Ah, não, sim.
E é por isso que ela se safa, justamente, porque ele reconhece nela marcas de uma pessoa que, tipo, sofreu, sabe? Como ele sofreu.
Não precisa ser comida agora.
Isso.
Não
precisa
contrário.
Virar comida.
E é interessante porque o filme, ele me deu uma impressão de que... Pra mim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. Pra mim, pareceu... que o roteiro tava caminhando pra Tomazin, vou chamar ela de Tomazin, eu nem lembro do nome dela no filme, pra Tomazin criar umas personalidades ali. O que vocês acham? O Nando falou no início, né, que achou que as garotas fossem uma personalidade dela, né? Mas eu achei que isso fosse acontecer pro final do filme, que a menina ia ficar tão traumatizada que ela ia puxar ali um...
Eu também, eu achei que ia acontecer uma síndrome de Estocolmo, assim, sabe? Que ela ia no momento falar, ai não, tudo bem, eu te perdoo, vou morar aqui. Tipo, eu achei que ia comer uma coisa mais ou menos assim. Mas não, ela fiquei com medo dela regar no meio, acontecer essa síndrome de Estocolmo no meio, durante o filme. Porque em todo tempo eu falava assim, puta, agora ela tá com dó do cara, ela tá ficando... E não, ela sempre quis fugir mesmo.
Sim, né? Ela manipulou sempre... o cara o tempo todo, tentou manipular todas as coisas.
É interessante que isso tá presente desde o início do filme, quer dizer, aquela coisa de falar, se urina pra não acontecer nada. Primeiro, isso já conversa, já dialoga muito com os abusos que ela sofreu, que a gente só vai descobrir lá pro metade pra frente do filme, né? Quer dizer, ela já tem macetes para lidar com pessoas que vão abusar. Olha que maluquice, né? Tipo, é um abusador que tá identificando ela uma pessoa pura porque foi abusada, mas ao mesmo tempo ela tá se defendendo dele porque ele é um abusador, né? Isso é uma salada muito louca, né?
É, eu achei essa parte muito, muito forte, assim, sabe? São pequenos detalhes que eu falei, nossa.
Eu gostei muito, assim, da minha parte, assim, duas coisas que me impressionaram. Uma positivamente, outra negativamente. A parte boa é como ele vai jogando a história ao longo do filme, né? Você não sabe até o último momento qual é o cativeiro das garotas, ou qual é a natureza do cativeiro das garotas.
Exato,
então,
exato.
Então, ele só vai botando, né? Só vai largando quem é essa psicóloga, o que ela faz, como é que é a convivência, né? Cara, tem uma cena incrível lá no... bem no início do filme, onde a psicóloga tá falando com a vizinha dela, amiga dela, e a amiga dela tá, tipo, entretida na televisão comprando uma parada idiota, sabe?
Comprando,
tipo, ele critica a parada americana. Então, assim, ele vai largando isso ao longo do filme, né? Quem são as personalidades? Ele não usa as 23 personalidades, obviamente, né? Que não dá tempo, provavelmente pode ser explorado depois, mas é sempre muito pontual, e é sempre, tipo assim, de forma incrível pelo próprio ator. Agora, uma coisa que me deixou um pouco, tipo, me deixou estranho, né, assistindo, é que existem tiradas, né, que a gente sabe que vai ser usada, né, como o Andrei falou, mas eu vi um comentário de um amigo meu falando, cara, por que a velha escreveu o nome do vilão, sabe? Antes de morrer. E depois foi revelado que era o nome do vilão, né? Mas ela só escreve alguma coisa. E, tipo assim, qual é a motivação dela, né? Então, tipo, ah, ela tá pra morrer e ela vai escrever o nome pra alguém ler, sabe? E às vezes não é isso. Às vezes não é natural, assim, pra qualquer pessoa. Assim, pra algumas pessoas isso é natural. Quando eu vi o filme, era algo previsível e natural. Mas, indo pro sentido lógico, pode não ser, sabe? Pode criar um estranhamento. E agora eu penso em vários elementos do filme, ao longo do filme, que, tipo, cara, como é que cada coisa conecta? Muita coisa é muito bem amarrada, bem costurado, mas alguns detalhes, algumas pequenas coisas poderiam ter ser e se, sabe? E por quê, sabe?
Eu não vejo problema com isso, porque, assim, talvez eu pensei que o questionamento fosse outro, que agora eu acho que vai ser realmente um questionamento muito sério. Por que que ela escreveu e não falou o nome do cara? Pra início Sim. de conversa, né? É. Mas vamos ignorar isso. Mas eu acho que na função narrativa, ela tinha que morrer porque ela precisava ser punida no ponto de vista que aquilo tudo só aconteceu meio que porque ela confiou demais no cara e ela abriu demais o cara e enfim, tudo Sim. aquilo aconteceu, então o roteiro puniu ela pelas más decisões que ela tomou no filme inteiro, só que pelo ato de sacrifício dela ela dá uma chave importante pra ajudar a destruir a criatura, que no final não leva pra lugar nenhum o cara que simplesmente deixa a garota aí. Mas eu acho ela interessante um ponto de vista do sobrenatural desse filme, porque assim, não é cientificamente acurado o filme, tá certo? Ele utiliza apenas pequenos Sim. argumentos que existem no meio científico com relação ao tratamento dessas pessoas, que é uma coisa muito rasa, e ele cria um fundo ali muito literal e figurativo pra te explicar mais ou menos como é que funciona a cabeça do Kevin, que é, Sim. existe uma luz como um farol, uma luz figurativa, psicológica, onde tá todas essas 23 pessoas lutando entre muitas aspas, pra obter essa luz. Quando alguém pega a luz, baixa a persona ali no cara, e aí a pessoa pode até ligar pra algo espiritual ou não, enfim, eu acho que talvez possa ser feita essa leitura, né? E é interessante Sim. que não é, assim, eu acredito que não seja dessa forma, mas é uma leitura muito caricata, mas que funciona pra você explicar mais ou menos o que que tá acontecendo, né? Então você vê, olha, a luz estava com ele e a criança, o Hedwig, falando, eu fiz uma parada e a gente não sabe o que foi essa parada, mas eu fiz uma parada e o Kevin perdeu a luz e por isso duas outras pessoas que em teoria são mais fortes, pegaram uhum. essa luz e estão no controle. Por quê? Pra proteger o Kevin. E aí é muito Sim. interessante porque aí vem toda essa figura da besta e remete muito com o que a gente tava falando no início, porque essa besta, apesar de ser muito exagerado no filme, ter aquela coisa dele escalando a parede, uhum. daquela forma quase chamado, em teoria, existe uma explicação lógica, científica, do porquê que o cara faz isso dentro do filme. Fala que é um escalador e etc. Dá a entender que é uma pessoa que apenas está sendo ali super-humana no sentido de, psicologicamente, meio que ele liberou as travas musculares.
Sim.
Ele sobrevive a um tiro, eu não acredito que alguém...
De velocidade, ele Exato. Também corre pra caralho.
Nossa, Jesus.
Demonstra, né?
Ele demonstra, né? Ele é um monstro no sentido. E é muito interessante um detalhe que eles colocam no final que corrobora essa coisa de não ser algo sobrenatural, que é, no final, quando você descobre que elas estão presas na parte interna de um zoológico, é dito, acho que foi uma das jornalistas que falam, é possível que esse cara, ele criou uma personalidade depois de observar um amálgama de animais e ele criou uma personalidade animalesca, né? Então você tem muito essa conversa também com o seu primitivo, né? O que que o ser humano é capaz do que não é capaz. O discurso todo da doutora é sobre isso, sobre a nossa mente, ela é um portal, ela é uma porta pra coisas que a gente ainda não entende. E não necessariamente espiritual da coisa. Você pode fazer essa leitura, como eu falei, mas é interessante que você pode dar um significado científico. A gente não entende, a gente não é explicado. Existem casos de que pessoas super-humanas acabaram acontecendo por causa da mente, né? Você tem a questão do placebo, né? O placebo effect, que o próprio Shyamalan uhum. falou na coletiva, né? E é interessante isso, né? Como como o filme, ele dialoga tanto com se você quer acreditar no sobrenatural quanto que você não quer acreditar. E isso foi o que eu mais gostei no filme.
O Shyamalan, ele também deixa claro que, tipo, o que ele mostra no filme, né, tirando a parte da besta, 99% do que ele mostrou realmente acontece, né? Realmente, tipo, pode acontecer com um indivíduo que sofre de múltiplas personalidades. O que ele acabou fazendo foi juntar dezenas de casos, vários casos, numa pessoa só, entendeu? Então, eu acho que isso que causa bastante estranhamento, né? Quando a gente fala, cara, qual é a realidade disso? É que ele pega tantos casos de uma personalidade precisa tomar insulina porque é diabética, e aí muda a química do corpo, enquanto outra personalidade, é, sei lá, é cega, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui que não é do filme. Ou então uma personalidade que é criança e gosta de tais coisas. Enfim, o cara simplesmente pegou toda essa pesquisa que ele fez, né? Com psiquiatras, psicólogos e tal, e toda a pesquisa que ele fez em casos da história, do mundo, e botou tudo numa só pessoa, num só personagem, pra poder também destacar qual é a grande habilidade desse personagem. E aí ele começou a viajar, né? Começou a, tipo assim, qual é o próximo passo? Então, já que a personagem é capaz de desbloquear químicas no corpo, o que acontece se, tipo, ela conseguir, tipo, desbloquear bastante coisa? E aí vira esse super-herói que acredita que qualquer pessoa pode, consegue também sofrer traumas, criar personalidades novas e se tornar alguém melhor, né? Alguém maior do que isso tudo. E é o que acontece no filme, né? O que a gente vê no filme. Então, se você quiser ver esse lado mais realista, né? Vários filmes fizeram isso, né? Vários filmes usaram múltiplas personalidades. Eu sempre vou lembrar de Identidade, que é um puta filme que faz isso de forma excelente, e a gente não tem muita ideia de quando começa o filme, mas, cara, é basicamente aquilo ali. E outros filmes que usam múltiplas personalidades. E voltando lá pro Psicose, né? Pro Psicose você tem isso, né? A partir daquele momento. Outra coisa interessante a se levar em conta é que as personalidades que o Kevin vai criando ao longo da vida, elas são pontos-chave da história do personagem. Então, cada personalidade que ele cria é um momento do trauma que ele sofreu. Então, com 18 anos, com 19 anos, enfim, cada coisa, tipo, a insegurança dele com mulheres, a falta de empatia com a mãe dele, ou ele sempre era obrigado a limpar tudo, então ele criou um personagem que é super cuidadoso, limpa tudo e entra em pânico com alguma coisa suja.
É um toque, né, quase.
E isso é um toque, literalmente um toque. Então, cada personagem representa um ponto da vida do Kevin, sabe? E isso é muito interessante ver também como o diretor conseguiu trabalhar. Eu acredito que tenha sido muito tempo, né? Muitos anos de trabalho em cima desse roteiro, de trabalho de pesquisa. Como o próprio autor falou, que esse, o Kevin, né, era um personagem de outro filme dele, que é Unbreakable, né? Que é o Corpo Fechado. Ele já era um personagem no filme, só que ele acabou tirando porque não funcionava, porque ele queria contar naquele momento, em 2000. E aí, 17 anos depois, ele finalmente conseguiu fazer o filme que ele queria com esse personagem. E um novo filme, é um terceiro filme desse universo, já está sendo escrito por ele, juntando toda a galera. O Samuel Jackson, o Bruce Willis e o McAvoy.
Exato, cara. E essa revelação, ela é fantástica, porque quando a gente foi convidado pra cabine, foi dito pra gente, galera, assista o Corpo Fechado aí antes de ver o filme. Aí a gente ficou,
tá bom.
Tá bom, Então, assim, eu já tava esperando que existisse algum momento de transição ali de universo, de, enfim, de encostamento ali de universo, mas o filme foi fundo, e não ia aparecendo elemento nenhum, e eu fui esquecendo, né? Aí chega no final do filme, aparece Le Senhor Bruce Willis, cara, e é genial, cara! Como assim, né? É um aparecimento, é um filme de início de um super vilão, cara. Vocês já pensaram nisso? Que, tipo, a Marvel, ela tá fazendo filme de início pra super-heróis, né? São filmes de jornada do herói, descobrimento, o cara vai lá pra se tornar herói, etc. E esse não, cara. Esse foi um filme de desenvolvimento do vilão. Olha que interessante, cara. Pra um confronto, pra um terceiro filme. Cara, isso é genial, de verdade, assim.
Tanto que durante a cabine o pessoal aplaudiu, né?
Pois é.
Tem muita gente que aplaudiu.
Eu não sou muito fã de aplauso, não, mas... mas foi legal.
Aplaudiu o cinema.
ninguém tá ali pra receber o aplauso, não. Para de aplaudir só os seus.
Não, e não tem tipo, contexto aplaudir. Eu não entendo
Star Wars,
que aplaudem a tela do cinema.
Catarse nerd, cara.
Quando aparece o Darth Vader lá, que não apareceu no trailer, né? Aí surpreende a galera aplaudiu pra cacete.
Sim. E é citado justamente o Mr. Glass, né? O personagem do Samuel Jackson, né? O Homem de Vidro. Sim. E é interessante, e aparece o Bruce Willis. E foi confirmado, tá no mesmo universo. Muito provavelmente vai ter uma continuação, esperamos que tenha. Sim. Porque pode acontecer de tudo nessa vida, né? Enfim, né, cara? Imagina se isso tá na franquia. O problema é o Bruce Willis já velhaco interpretando super-herói, né? 17 anos depois.
Sim, verdade.
Então, eu gostei bastante de Fragmentado. Eu só acho que o James McAvoy fez muito bem durante o filme. Muito bem, né? Foi espetacular durante o filme todo. Mas no final, na hora que ele vai revelando todas as facetas dele, eu achei meio clichê, sabia? Que ele faz aquele... Aí vem um personagem, vem outro personagem. Eu acho que se a mudança desses personagens fosse mais serena, igual foi em alguns momentos, principalmente naquele momento em que ele tava na consulta com a psicóloga, e a psicóloga fica insistindo que ele é o Dennis, né? Uhum. E ele fala que não, que ele não é o Dennis, que ele é o outro personagem, e aí a câmera fica todo o tempo, logo durante a mudança, você vê no rosto dele a mudança de um personagem pro outro, mas assim, de maneira muito singela e de maneira muito espetacular.
Sim.
E aí, durante todo o filme, você vê que tem uma transição de personagens, mas, por exemplo, tem aquele momento que ele tá empurrando a porta com as meninas, que ele é o menino, ele não consegue empurrar, aí ele vai pro canto, no que a câmera capta de cima, já capta o outro personagem empurrando. Então, assim, essas transições eram feitas de maneira muito, às vezes, singelas, ou ele se retirava de cena e aí você não sabe como acontecia essa transformação.
Exato, né?
Aí você teve essa transformação à frente da câmera de uma expressão muito singela, que você vê a sobrancelha e a expressão dele se transformando, você fala, puta, já é outra pessoa. E isso te convence, você fala, ih, mudou. Mas esse final, onde ele vai colocando todos naquele momento de quase uma epifania, tipo... E aí ele é uma criança, depois ele é a mulher, depois ele é outro personagem. É legal, porque a cena pediu isso, mas assim, eu achei que foi hollywoodiano demais, né? Sim. Não foi uma coisa específica do Shyamalan. Tipo, eu acho que ele pegou e falou assim, não, agora precisa mostrar todos os personagens, vamos fazer, vamos fazer de um momento. Entendeu? Eu não gostei muito, foi uma questão mais pessoal, assim. Eu achei que poderia ter tido uma transição, fade in, fade out dos personagens de maneira mais singela. De maneira mais singela, como foi durante todo o filme.
Exato. Isso é irado, tipo, a luz apagar, tipo assim, do nada, tipo, começa a piscar.
É, uma coisinha,
sabe, bem rápido.
Mas não que fosse uma coisa tipo, assim, poderia juntar a criança com, olha, eu querendo dirigir o cara, né, dar essa dica pro Shyamalan. Shyamalan, vem cá.
Vem cá, aprende isso aqui.
Aprende isso aqui comigo, porque eu sei. Não, mas o filme é maravilhoso, eu só tive essas questões aí, que eu acho que poderiam, né, mas é o momento, né, é o momento que pede. Eu acho que até pra grande massa, eu odeio esse termo, mas é bastante aceitável, que é o espectador médio, né? Eu acho que para o espectador médio que vai assistir um filme no naipe de Fragmentado, ele já quebrou a cabeça demais até esse momento.
Sim.
Então, no momento do clímax do filme, é necessário ter os clichêsões para que ele engula com mais vontade.
Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que as garotas morreram, sabe? Eu fiquei tipo...
Que isso!
Cara, que bom que, tipo assim...
Não, eu também. E morreram de maneira cruel.
Significativa.
Significativa.
Você fica Marcou chocado, mesmo. Assim. Cara, porra. Tipo, elas tinham tudo pra fugir. Várias reviravoltas, né? Várias tentativas de fuga.
Eu também fiquei feliz.
E eram boas tentativas. Então, tipo, que bom que, tipo assim, ele tentou jogar isso lá no... Cara, não chama o público de idiota, sabe? Tipo, você vai fazer uma parada, cara, abraça a morte delas e tal, e abraça a parada, mas faz de forma exemplar, entendeu? Eu vi um filme recentemente, que é A Sombra da Maldade, tá na Netflix, que é o Bonnie Tomahawk, é um filme de velho oeste e tal, e com canibais, que é um puta filme e tal. Mas ele faz exatamente isso, cara. Ele, tipo, ele abraça a morte dos personagens de forma não idiota e forma não gratuita. E, tipo assim, você fala, cara, era só questão de tempo, sabe? Era só questão, tipo, ele não mentiu pra mim, sabe? Em nenhum momento. Então, Sim. filmes conseguem fazer isso, né? E tem coragem de fazer. É maravilhoso. Eu realmente gostei demais.
É isso, seus homicidas desgraçados. Bem, vamos encerrar esse episódio. Ficou excelente. Muito obrigado pela participação dele. Nando, por favor, você tem um minutinho pra fazer o seu jabá, deixar uma mensagem pros ouvintes e qualquer coisa.
Uhul! Fernando Scon, muito obrigado. Volta de novo. Corta isso, editor. Deixa eu começar de novo.
Não, eu vou colocar mesmo. E responde então, Nando, responde então. O que aconteceu com o Pós-Terror?
Que isso, já? Assim? Cara, Pós-Terror, eu mudei o formato dele, né? Tava conversando com algumas pessoas sobre isso. E eu devo gravar episódios de Pós-Terror novamente esse ano. Yay! Só que num formato diferente, um formato menor, com menos pessoas. E ele vai ser produzido todo em temporada. Olha só, que legal. pensei em fazer em temporadas. Dividir, gravar tudo antes. Bem como os 12 trabalhos estão fazendo, eu falei, cara, talvez seja uma forma de conseguir editar no meu tempo e organizar tudo no meu tempo, sem decepcionar as pessoas esperando episódio a cada 2 meses. Então, pós-terror é um projeto que eu gosto pra caramba. É necessário, muita gente pede, e eu acho que vai funcionar desse jeito, mas vamos ver. Nada garantido, eu tô fazendo esse teste aí. Mas quem quiser me encontrar, é só ir lá no canal do Hora do Terror, no YouTube, que eu tenho um canal sobre jogos, filmes, livros, e adoro bater papo com vocês pra falar sobre os filmes diversos, e é mais um bate-papo mesmo, é tipo um vlog com recomendações de listas e tal, então me encontra lá. E no Moon Freak também, né? Tem alguns episódios aí que eu gravei, recomendo, e me chamem mais pra gravar sobre filmes e coisas e tal, eu serei muito agradecido. Chamem o Daniel também, que é um excelente parceiro de gravação.
Olha aí, que rasgação de seda! E muito obrigado também, Daniel, por favor, deixa aí seu minutinho de jabá, mensagens, coisas legais.
Bom, obrigado aí pela participação aqui no Mundo Freak. E o pessoal que conhece, né, o canal Lenda Urbana, que não conhece lá no YouTube, o canal é, o Fernando tava falando do podcast que ele quer voltar a fazer, o canal ele tá parado desde dezembro, é uma coisa que eu fico, na verdade eu não fico meio triste assim, porque eu tava conversando com o Fernando sobre isso, eu dei uma diminuída boa no canal do YouTube, no sentido de não querer bombar tanto o canal, mas bombar outras coisas, tornar o Lenda um projeto. O Lenda Urbana não é só um canal no YouTube, por exemplo, pelo menos eu não vejo o Lenda Urbana só como um canal no YouTube, eu vejo o Lenda Urbana como um canal no YouTube, uma página legal no Facebook, tanto que o Facebook cresceu bastante. Então eu convido as pessoas a conhecerem o projeto, né? Eu quero voltar agora com o canal também, a produzir os curtas. Os curtas dão muito trabalho pra fazer, mas é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Assim, perto das lives, né? O que me levantou foram as lives, que é histórias de terror ao vivo, ou dramatizações de terror ao vivo, via Facebook. Mas eu quero voltar em breve com o Lenda Urbana, ou os curtas do Lenda, continuar com as lives do Lenda, e futuramente o meu plano é fazer o Lenda Cast. Será que dá certo?
Olha aí, excelente. Todo apoio aí do Mundo Freak, pros novos amiguinhos, parceiros. Isso aí.
Yeah.
É isso aí. Muito obrigado. E muito obrigado a você, ouvinte, que está aqui com a gente até agora. E é aquilo, galera. Não olhem para trás, porque The Beast está chegando.